e que tem como tradição, como forma de trabalho, como modus operandi, uma articulação, uma aproximação com agentes públicos e privados. E o nosso grupo, que é o Grupo de Apoio à Inovação e Aprendizagem de Organizações, o GAIA, então procura praticar esses princípios de diversas formas, através de publicações e através desse programa Manhãs da Inovação. E hoje é um dia particularmente alegre para mim, para todos nós, porque nós teremos a apresentação de um tema que é um tema emergente, importante, fazendo uso, então, dessa nova realidade, desse novo comportamento da nossa sociedade, que é o que são as redes sociais. E enfatizando, então, a relação disso com o desenvolvimento tecnológico, a difusão de conhecimento que gera, então, aquilo que nós queremos como país, como uma sociedade moderna, que é a inovação. E para falar desse tema, nós teremos hoje três pessoas muito próximas a nós, pessoas amigas, competentes, e que vão abordar diferentes perspectivas desse mesmo assunto, culminando então com a apresentação de uma iniciativa do José de Menezes, que ganhou recentemente o Prêmio Nacional Sebrae. Mas para a gente iniciar, nós vamos começar ouvindo a Nancy Gardim. A Nancy, ela é uma das pesquisadoras mais atuantes, mais antigas até do nosso grupo, do GAIA. É uma pessoa que desenvolve o seu trabalho dentro do nosso grupo e que vem estudando, já publicou artigos relacionados com esse assunto, inclusive em parceria com a Daniela Cartoni, que também vem falar em congressos nacionais e internacionais. E, então, é uma alegria para todos nós ter vocês aqui. Eu chamo agora a Nancy, que é formada em comunicação social e está concluindo o seu mestrado aqui no programa do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Uma salva de palmas, né?
Obrigada. Bom dia a todos. Bom, eu fiquei muito contente, né, quando o Marco me convidou para participar desse tema. Nós estávamos pensando em montar uma manhã de inovação focada em redes sociais e dinamização, né, da inovação. E como nós colocamos trabalhos complementares, eu vou focar um pouquinho na parte que são a formação das redes informais de comunicação e não vou entrar tanto na parte online, né, das temáticas características. Mas, o que acontece? Algumas das características de formação das redes sociais de comunicação informal, mais do que está relacionada a alguns tipos de comportamentos pessoais, elas também permeiam, em alguns graus de diferença, o ambiente online, né? Então, eu vou colocar algumas características. Eu trouxe para vocês alguns conceitos também, que são trabalhados por diferentes autores. Só que o que eu mais gostaria de focar com vocês é a troca de algumas experiências, né? Então, vou ter os slides, vai ter alguns conceitos pontuados ali, mas eu vou tentar mesclar com vocês alguns outros tipos de percepções que eu também venho trabalhando e venho percebendo, tá? Bom, então o título da palestra é Inovação Tecnológica e Redes Informais de Comunicação. O primeiro conceito que eu queria, quando a gente vai trabalhar as redes informais de comunicação, que se vocês começarem a estudar, vocês vão se deparar muito, é o conceito de grapevine. Né? Esse conceito, ele surgiu durante a Guerra Civil Americana, né? E ele é empregado para designar todo tipo de forma de comunicação informal. Mas ele tem um pressuposto que é a comunicação formal coexistente com a comunicação formal. Né? Mais abaixo eu coloquei alguns autores que trabalham esse conceito, discutem diferentes formas de uso, aplicação, ou eles mesmos na parte conceitual. E eu queria fazer um destaque de um trabalho que eu achei muito interessante, que é o último. É de Sandra Marinho. Ela é uma pesquisadora portuguesa, né? É um trabalho de conclusão de dissertação de mestrado, e aborda esse tema assim, muito bem, com várias características, não só o conceito de grapevine, mas a comunicação informal dentro de organizações e também voltado para a área de P&D. Então, se alguém tiver interesse em conhecer mais e se aprofundar no assunto, tem um trabalho muito bem escrito, né, por ela. Bom, o grapevine, ele trabalha alguns conceitos que é assim. Ele parte do princípio de que uma pessoa quando ela vai fazer uma comunicação informal numa roda de amigos ou num grupo dentro de uma organização, geralmente ela não vai lá e fala para uma só pessoa. Ela fala para um grupo de pessoas aquela informação nova que ela quer compartilhar. Só que também não é toda pessoa que ouviu que vai transmitir e continuar essa informação. Então, digamos que de 5 pessoas que ouviu uma informação nova, 2 ou 3 elas vão dar continuidade àquele assunto e assim vai. Então vai formando como se fossem cachinhos. É por isso o grapevine, né, de vinha, né, vinhedos, né, ele vai formando como se fosse um movimento espiral, até que com o passar do tempo aquele assunto, aquela informação deixou de ser novidade e alguém já não acha tão mais interessante passar adiante e vai acabando o processo. Aqui seria uma forma da rede de comunicação dentro de uma organização. Como nós vamos ver mais para frente, ela acontece vinculada, as redes de comunicação informal, elas são vinculadas a alguns processos formais também. A gente já vai falar daqui a pouquinho. Então, eu trouxe uma citação aqui de Hobbes, então, como uma característica, né, da grapevine. Então, movem-se livremente em qualquer direção, escapam aos níveis de autoridade e procuram, ao mesmo tempo, satisfazer as necessidades sociais dos membros de grupo e facilitar o desempenho de tarefas. Nesse caso, quando você começa a estudar, né, essa comunicação informal, eles falam o quê? Que quando você começa a se inserir numa rede, que ela é informal, você tem uma motivação que ela não necessariamente ela é lógica, ela pode vir de diferentes formas. Né? Você não tem um processo racional para começar essa rede de comunicação. Mas você você tem sempre um elo, você tem sempre um motivo que ele pode ser muito seu. Por exemplo, eu tive já dentro do ambiente de trabalho, me aproximei de alguns grupos porque uma pessoa fazia aula de dança, a pessoa dançava, nosso primeiro elo de ligação foi aula de dança, uma coisa completamente fora do ambiente de trabalho. Já na sequência, depois, você acaba trocando outras experiências, que daí tem a ver com o seu ambiente de trabalho, etc. Né? E também o de facilitar o desempenho de tarefas, isso olhando para o nível organizacional. Né? Facilitar o desenvolvimento de tarefas, por quê? Porque às vezes você vai procurar alguma pessoa que sabe mais do que você sobre uma determinada área para facilitar um ponto seu que você tem de entrar ou, sei lá, aprender um processo diferente que você vai ter que dominar dali para frente. Né? Você pode começar uma relação que ela pode não se esgotar ali. Né? Bom, então, características essenciais, né, da rede de comunicação informal. Ela não é controlada pela gestão. Não é controlada porque não faz parte do processo formal. né? Ela, apesar de ser construída em cima de alguns procedimentos que são formais, o processo de rede de comunicação informal, ela extrapola, ela não está dentro do planejamento estratégico da empresa, né? As motivações dessas pessoas, elas podem ser outras, né? Então, é percebida pela maior parte dos elementos da organização como sendo mais crível que os comunicados oficiais emitidos pela gestão de topo. Por quê? Nós vamos ver mais pra frente a questão da confiança, né? E de um pressuposto que eu acredito que valha, que é o seguinte: nós lá dentro de nós temos embutido que quando você está dentro de uma organização e você não necessariamente está participando da consolidação de um pensamento estratégico, você não foi o tomador daquela decisão, nós sabemos que a decisão, ela vai ser passada, mas pode ser passada com alguns termos de restrições. Isso é uma coisa que nós temos guardado no nosso íntimo, não é uma coisa que, se alguém te perguntar, você vai falar, não, é isso mesmo. Mas é uma coisa que é quase que um senso comum. Então, quando você ouve uma informação de alguém que você julga pertinente aquela pessoa ter aquela informação, você confia que ela pode realmente ter tido acesso àquela informação diferenciada, e ela ainda não veio pela rede, né, de rede formal, você tende a acreditar naquela informação que está sendo passada ali. Não sei se eu estou sendo clara, né? Mas por quê? Porque lá dentro de você, você tem um processo que fala assim: pode ser que quando venha o procedimento formal, a informação, né, do topo para cá, ela não venha completa para mim. Então deixa eu me cercar de outras informações para confirmar realmente que aquela informação formal, ela é válida para mim, né? A outra característica é utilizada na maioria das vezes para servir os interesses próprios dos indivíduos que dela fazem parte. Claro, se a gente está se relacionando por algum motivo, ou porque você quer se desestressar, se quer conversar um pouco além, ou porque você quer fazer contato com aquela pessoa X ali, porque ela é estratégica para você desenvolver o seu trabalho a partir dali, você tem alguns interesses, mesmo que nem todos sejam conscientes, né? Mesmo que aquilo lá não seja totalmente racional, mas é um interesse, né, por mim. Tem alguns autores que eles realçam o sentimento de inclusão e de poder dentro de algumas redes informais de comunicação. O que isso significa? Quando você vê que alguns grupos estão sendo formados, digamos que são, se você olhar para a parte de pesquisa, grupos de pesquisa, então só faz parte daquele grupo de pesquisa que realmente tem um nível X de conhecimento. Isso dá um determinado status fazer parte daquele grupo de pesquisa, porque você tem uma validação social, uma validação dentro da empresa de que aquele grupo, ele tem conhecimentos diferenciados. E, ao mesmo tempo, não fazer parte desse grupo causa um sentimento de exclusão para quem deseja ter acesso a determinadas informações. Isso é uma linha bem alto nível, tá? E daí tem alguns fatores que não só as empresas, mas as próprias pessoas, indivíduos, pesquisadores ou não, eles têm que estarem ligados, que é: cada pessoa se comunica com as características do seu status, idade, nacionalidade, posição, aspectos físicos e poder. A informação pode ser útil a você, ela pode estar com qualquer pessoa. A gente não sabe de onde realmente aquela informação pode ser útil para você, a não ser que você esteja buscando realmente uma muito específica. Mas você sabe quem pode te trazer informações úteis. Por exemplo, a moça do cafezinho, ela pode te trazer informações úteis. Isso já aconteceu comigo. Só que ela vai ter um modo de se expressar diferenciado. O modo de se expressar dela. Mas às vezes uma colocação que ela falou ou mencionou, que ela, porque como é uma pessoa que ela transita por vários aspectos dentro da instituição, foi útil para mim ou pode me levar a procurar uma outra pessoa e ela nem se deu conta disso, né? Mas foi importante. Bom, como a comunicação informal costuma se organizar, né? Então eu já falei, ela pode ter uma motivação que ela é a criação espontânea, surge de relações psicológicas e sociais imprevistas, né? Eu fui colocando algumas citações, depois a apresentação vai ficar disponível, mas eu vou fugir um pouquinho, não vou ficar lendo muito elas, tá? Bom, ainda no modo como elas costumam se organizar, né? Olhando para o nível da instituição, da organização, esses grupos informais, eles costumam se formar às voltas das relações formais. O que isso significa? Num primeiro momento, você entra na empresa, você é alocado dentro de um determinado departamento, né? A partir do momento que você vai, que é uma organização formal, eles pressupõem que você precisa se comunicar com aquelas pessoas que estão perto de você, dentro daquele nível de departamentalização, né? Daí, com o tempo, esse caráter de tratamento impessoal, estou aqui só para cumprir a minha função, ela vai se perdendo, que você vai se relacionando com as pessoas que estão à sua volta e você já vai identificando afinidades, interesses ou não. E mesmo assim, você pode ter esse grupo que você trabalha, tem que trocar experiência, tem que trocar informação, mas nada te impede depois de você ser algum... Lembra daquele quadro que eu coloquei anteriormente? São várias nós, né, que nós chamamos dentro das redes. Você pode ser um nó que se liga com outro departamento. Você pode ser um nó que tem outros interesses com outras pessoas fora dali, que apesar de estarem departamentalizadas em seus caixinhos de grupo, digamos assim, você pode ser elo de ligação, né, entre eles, dependendo do seu interesse. Bom, aqui eu queria ressaltar que a autora fala, né? Então, depois que você, né, tem essa estrutura formal e esses seus interesses já identificados, você tem a intensa delimitação das relações formais faz com que os indivíduos procurem situações que lhes permitam expandir-se afetivamente, numa linha paralela às relações do trabalho. É como se fosse um mecanismo de fuga psicológico, né? Você precisa encontrar pessoas que você tenha afinidades, mesmo que seja, como eu mencionei, a dança fora dali, porque permite para você, em determinados momentos de tensão, você espairecer. Eu acho que esse é o melhor termo, né? Você descomprime, você está num estado de tensão extremamente forte, porque o seu cotidiano, ele realmente impõe isso. Só que você quando você quer ter esse estado de descompressão, de desabafo, você vai com quem você tem mais afinidade. E é uma afinidade que tem um caráter afetivo, né? Você gosta daquela pessoa, ou você gosta do posicionamento dela, ou você gosta de conversar com ela, mas é um laço afetivo. Ele não, às vezes não tem a ver com o seu profissional no momento. Bom, vantagens, né, organizacionais associadas à existência dos grupos informais. Tem vantagens e tem desvantagens. O que eu coloquei aqui são algumas das vantagens. A desvantagem é o seguinte: a rede informal, ela tem a questão do boato também, né? Sempre. E que, querendo ou não, pessoas que têm determinadas influências, elas também podem distorcer alguns tipos de informação, né? Porque ela ou não compreende o direito, ou ela tem algum interesse particular. Mas, ao mesmo tempo, se a organização ela consegue olhar e tratar de uma maneira mais cuidadosa esses laços, ela pode ter maiores benefícios. Não que esses boatos não vão deixar de existir, né? Só que ela pode se utilizar de alguma dessas redes para, já que ela existe, vamos difundir a informação que realmente é correta, né? O que as empresas elas podem fazer depois de um determinado momento é identificar as pessoas que realmente têm afinidade com o pensamento institucional para levar de uma maneira mais efetiva, não impositiva, mas a informação correta sobre determinados processos ou tomadas de decisão. Então, aqui, algumas das vantagens organizacionais, né? É que os grupos eles podem ser um fator de integração, evitando tensões nos grupos de trabalho. Então, grupos que são onde as pessoas se interagem mais, elas têm esse fator de integração, e que lá na frente nós vamos ver, o fluxo de conhecimento ele pode ser mais rotativo, e com certeza a empresa tem a ganhar com isso. Bom, diminui a monotonia, aborrecimento, fadiga, pode facilitar a comunicação, né? Criando vias diferentes, formais. Gente, estou correndo um pouquinho, que eu vi que só tem 10 minutos. Esses grupos eles podem oferecer possibilidade de prestígio para quem faz parte deles. Depende, se é o informal do cafezinho, tudo bem, mas às vezes tem grupos de pesquisa dentro da organização. Às vezes alguém gosta de, algum pesquisador, ele gosta de se sentir útil, né? E compartilhar um conhecimento que é específico, porque na realidade é útil mesmo para a organização esse compartilhamento. E ele é reconhecido por seus ou subordinados ou colegas, realmente por saber e ter domínio de determinados conhecimentos. E conferir ao trabalho, né, um fator emotivo de integração. Bom, mas o que isso tem a ver com inovação tecnológica, né? Eu afirmo que tem muito a ver e muito a contribuir. Mas, para isso, a gente tem que alinhar um pensamento, que é o processo de construção do conhecimento novo, que é a base da inovação tecnológica. Para isso, eu fiz um esqueminha bem alto nível, tá? Para a gente alinhar. O que que acontece? Nós temos um dado, o dado organizado no ambiente externo ou interno da organização, ele vira informação. Ok. Que aí ninguém contesta. Então, a partir do dado organizado, nós temos essa informação. A informação ela pode vir tanto do ambiente externo quanto do ambiente interno, organização, por meio dos seus colegas, né? Só que o conhecimento específico ele só vai acontecer dentro do ser humano, né? Na cabeça daquele pesquisador específico. Como que esse conhecimento ele é processado? Você tem um conjunto de informações que você reflete sobre isso de alguma maneira. Você junta, você faz todas as relações que você necessita e isso se processa dentro, né, do indivíduo. Pode ser o pesquisador nesse momento. Então. Só que nessa parte aqui, informação, reflexão, é um momento para o pesquisador de intensa interação. Porque até ele afirmar que ele tem um conhecimento novo, ele está vendo informações de diferentes tipos, ou ele está participando de redes internas, ele está em ambiente online participando de fóruns, ele está no laboratório fazendo pesquisa. Ele está refletindo sobre o resultado da pesquisa que ele está fazendo, está voltando para validar em fóruns de discussão, em roda de amigos, em eventos e congressos, até ele processar e ter afirmação depois comprovação científica de que ele realmente tem um conhecimento novo. Então, essa parte, informação, reflexão, conhecimento, ela dá muitas voltas até você falar que você realmente tem um conhecimento novo. E esse conhecimento novo, no nível da organização, né, o conhecimento novo que agrega valor para a organização, ele é o capital intelectual. E a inovação em si, que é esse conhecimento colocado a favor da organização, e que depois tem vários processos até chegar no consumidor final, esse conhecimento é que vai gerar a inovação em si. Só que tudo isso é um processo que vai e volta e passa por N redes informais. Bom, aqui no Nakitakilush ele fala o quê? Que as redes informais elas propiciam a circulação desse conhecimento, que naquele ciclo de vai e volta, ele é trabalhado, ele é modificado, ele é testado, né? E isso é imprescindível para o processo de inovação, né? De geração desse conhecimento novo. Bom, então você tem os canais, que podem ser as rodas de amigos, pode ser um evento, um fórum, né? Você tem um fluxo de informação correndo nessas redes. Só que você tem um fator que é a chave, que é a confiabilidade, né? Bom, a confiabilidade, o fator confiança dentro das relações que você estabelece, não interessa o instrumental que você está utilizando, se você está no cafezinho, ou se você está num fórum dentro de uma rede online, ou se você está num evento, né, para network, que seja, o fator confiança, ele é primordial para você estabelecer para você se aquela informação ela é válida ou não. Então, a confiança. Confiança é um conceito multidimensional e é percebida de maneiras diferentes por diversos agentes de uma relação, evoluindo ao longo de um tempo, né? Evoluindo num relacionamento. Então, a confiança pode ser gerada, cultivada, mantida e reforçada, por vezes quebrada e muito dificilmente revitalizada. Isso vale para tanto os nossos relacionamentos pessoais, quanto para as redes também. Se você estiver participando de um fórum, trocando informações técnicas, relevantes, etc., tem um participante que, por vez, fez um comentário muito estúpido, fora do contexto, ele pode postar a informação que for depois, você não vai confiar na informação postada por aquele participante daquele fórum. Né? Então, zelar pela manutenção dessa confiança é um fator muito importante, tanto nas relações informais dentro da organização, quanto no ambiente online também. Bom, por que as pessoas confiariam umas nas outras no primeiro momento? Por quê? Né? Então, a questão é, porque elas reconhecem-se como representantes legítimos de um sistema em cuja fiabilidade acreditam e precisam acreditar para desempenharem as suas funções e se integrarem socialmente. O que acontece? Você está indo num fórum, num evento, onde o ministro X está falando e te passando determinadas informações. Você realmente tem que acreditar que ele, na pessoa e no cargo que ele ocupa, ele tem aquelas informações, então você, em princípio, não vai duvidar. Ele detém aquelas informações e aquelas informações estão corretas, porque ele representa uma instituição que eu devo acreditar. Né? Só que o que acontece? Essa confiança, ela é sempre feita com o pé atrás. Não é desconfiança, você não vai desconfiar, mas você vai fazer com que ela seja vigilante. Você confia, mas você está sempre tendo maneiras de reafirmar essa confiança que você tem. Isso acontece, inclusive, nas outras redes também, né? Redes de fóruns, comunidades de prática, né? Que a gente costuma chamar. Você vai se ater àquela informação, você vai testar e no próximo momento você vai argumentar e ver o debate, ver a resposta, qual, né, o que, que vem de novo a partir dali. Eu vou dar uma corridinha agora, senão o Bruno aqui vai, né, ficar bravo. Bom, a Guiara, ele fala assim, que essa rede social informal, ela tem dois elementos principais, que é a estrutura e a dinâmica. A estrutura, ela sempre se refere aos componentes das redes, ao modo como esses nós são formados em volta de processos formais. Por mais... isso eu estou falando num nível organizacional, mas se a gente reportar para um ambiente online, você vai ver que mesmo quando você entra no Facebook, no Orkut ou qualquer coisa, você é obrigado a aceitar um termo informal, né? Então, a partir dali, você pode fazer várias outras coisas, mas você aceita um termo formal. De alguma forma, ela tá, essas construções sociais, elas se fazem, né, tendo como um eixo algum procedimento formal. Então, volta um. Bom, e a dinâmica, né? A dinâmica que indica o processo de desenvolvimento das relações através da rede. Nesse processo de dinâmica, né, tem alguns fatores que eles podem dinamizar mais do que outros. Né? E aqui eu até marquei para eu enfatizar os dois aqui, que é o seguinte. Essa informação, a velocidade com que ela passa na rede, você deu uns 5 minutinhos. A informação que ela passa na rede, se ela vier com um fator excitação ou insegurança, ela passa muito mais rápido. Então, nas rodinhas das pessoas, quando tem um sentimento de excitação para alguma coisa dar certo, ou de insegurança, será que não vai dar? É a informação que mais vai correr e mais vai ser rápida dentro da rede informal. Né? Isso também vale para alguns princípios na parte técnica. Quando você vê despontando vários conceitos novos ou várias experiências em uma determinada área, né, você já liga o alerta para o outro pesquisador da outra ponta, que mesmo que ele não esteja trabalhando ainda naquela linha, ele já vai se ligando sobre um assunto novo que está vindo. Né? Por quê? Porque tem esse fator de excitação por algo novo que está acontecendo, né? Então todo mundo quer conhecer o mais rápido possível o que é novo. Né? Bom, aqui é uma diferença, né, entre as redes sociais e o que são os sistemas sociais. A Guiara trabalha bem nisso. Bom, as redes sociais tendem a ser abertas à participação por afinidades e não deterministas nos seus fins, que podem ir sendo modificado ao sabor dos acontecimentos, porém mantendo a motivação inicial que gerou a rede. E o sistema em rede, tende a ser fechado, delimitado por certos critérios formais de participação e é mais determinista, com funções pré-estabelecidas. Se a gente pensar aqui, tem dois instrumentos que, apesar de ser um instrumento, ele pode ser utilizado de maneiras diferentes, que é o fórum. O fórum, quando ele é aberto para um assunto qualquer, temático, mas qualquer na internet, onde qualquer uma pessoa pode participar, ele tem essa característica mais de fomentar uma rede, mas que você não tem muito conhecimento de quem seja. Já quando você traz um fórum dentro de ferramentas de gestão do conhecimento, né, que são, fazem parte da institucionalização de instrumentos para fazer movimentar essa rede de informação informal, ele já vem com alguns critérios de participação mais determinados. Por exemplo, nesse caso, a Embraer, a Tânia Moreira, ela deu uma palestra aqui o ano passado conosco, ela relatou bem o uso dos fóruns dentro da Embraer para eles discutirem as tecnologias em desenvolvimento e o modo como eles fazem a gestão desses fóruns, porque depois eles consolidam determinadas informações colocadas ali. Esse processo faz parte intensa da gestão do conhecimento que eles implantam dentro dessa instituição. E, ao mesmo tempo, eles, né, apesar de utilizarem mecanismos de estímulo para que essas pessoas realmente se utilizem dessas ferramentas, eles têm já retornos efetivos de ganhos de troca de conhecimento que foram colocados em prática, né? Inclusive com pessoas que já participaram, já foram pesquisadores, né? Bom, então quanto mais heterogênea, quanto maior a rede social, né, mais heterogênea, maior a complexidade da sua estrutura e mais difícil o domínio. Só que elas podem ser apropriadas pela organização, como eu acabei de mencionar, que acabam transformando, desenvolvendo, no caso, instrumentais para tentar gerir essa rede informal, que acabam fazendo parte de um planejamento estratégico formal voltado para a parte de gestão do conhecimento. Bom, aqui. A gestão de conhecimento pode ser entendida como um instrumental para reter um pouco do conhecimento gerado nas redes de comunicação. É uma, né, das formas de você pensar a gestão do conhecimento. E ela é facilitada através da sua associação com as ferramentas de TI, né, de uma maneira geral. Como eu falei, o fórum pode ser entendido como uma ferramenta, né, para esse compartilhamento. Bom, aqui são alguns conceitos, né, como as comunidades de prática e tal. Pessoal, eu vou me encerrar porque realmente o Bruno está aqui, mas a gente pode conversar na mesa de debates, tá? Ao final. Bom, eu vou encerrar, já encerrei. Mas como o Marco Antônio, ele foi convocado para uma reunião agora pelo nosso diretor aqui do Instituto, ele ia fazer a apresentação, né, das pessoas, então eu vou ficar com essa tarefa de chamar a próxima palestrante, que é a Daniela Cartoni. Ela é coordenadora de pós-graduação. Ela é coordenadora de pós-graduação, consultora organizacional e professora universitária também. Só vou passar o microfone um segundinho para o Bruno, para ele fazer um comentário. Que a gente fica... Desculpa.
Bom dia, gente. Daniela, só um instantinho antes de você começar. Obrigado, meu Bruno, por conceder aí alguns segundinhos. Tá? Não vão passar de 800 segundos, tá? Brincadeira. Gente, meu nome é Silvio Spinella, sou coordenador geral de aplicações aqui do CPI, atualmente. E, meu assim, eu gostaria de dizer que foi muito bom ter estado aqui nesses instantes para ver a sua apresentação. É de uma... Eu estou até emocionado de ter ouvido. Porque, gente, é disso que a gente normalmente fala, dessa rede difusa de relacionamentos, né? E nem sempre a gente tem a oportunidade de assistir uma apresentação com tantas referências bacanas. Vocês estão vendo eu tremendo? É real isso. Nós estamos aqui no CTI num momento de uma nova gestão, tem um ano de gestão do Vitor. E o Vitor, ele já falou abertamente que é uma gestão participativa, uma gestão aberta. Vocês veem, a minha mão está tremendo, não? Parou um pouquinho? E gostaria de enaltecer, né, o Grupo Gaia é um grupo profícuo de propostas, um grupo que está sempre fazendo contatos, é bastante assertivo, entre outros grupos, sem detrimento dos vários grupos que nós temos aqui no CPI. E gostaria de fazer um convite, viu, assim, para você e todas as demais pessoas. Nós estamos... Né, Priscila, já conversamos sobre fazer conversa sobre comunicação. Nós estamos para receber um professor francês que desenvolve trabalhos no Japão sobre redes de comunicação, cérebros, pessoas, emoções. Ele está para vir para cá, vai ficar 3 meses com a gente. Vamos ver se a gente junta as pessoas que trabalham com comunicação. Estou vendo aqui várias pessoas que são curtidoras desse tema. O CTI há de ser um catalisador nesse processo. Contem com a gente. Por favor, na mesa, se eu puder estar, não sei se eu vou poder. Vamos falar sobre isso, vamos juntar as pessoas que curtem comunicação, que sabem quanto isso é vital para o ser humano dia a dia. Obrigado.
Bom, agora, Daniela Pertão.
Obrigada, Nancy. Bom dia a todos. Obrigada pela presença. Agradeço também a equipe do Gaia pelo convite. E antes de começar a minha apresentação, eu vou contar um pouquinho quais foram as motivações para essa pesquisa, né? Em 2010, eu comecei a frequentar os encontros do Gaia, fazer parte do grupo de pesquisa como pesquisadora associada, e neste momento na minha inserção no Gaia, era um momento de construção de um portal institucional, na verdade não era institucional do CTI, mas um portal colaborativo do grupo de pesquisa. A ideia era unir os pesquisadores, formar uma rede de colaboração. E nesse momento na minha inserção nesse projeto, junto com a ANSI e com outros pesquisadores, uma grande pergunta era como fazer esse portal colaborativo entre pesquisadores e a relação que ele teria com as redes sociais, porque a gente presenciava o boom das redes sociais. Então a ideia era fazer essa interface. E para tratar deste tema, nós vamos pesquisar artigos que falavam sobre o uso das redes sociais para a disseminação do conhecimento. E nós não encontramos praticamente nada. Então nós resolvemos investigar como as redes sociais virtuais trabalhavam do ponto de vista dos pesquisadores trocando conhecimento, que tipo de atuação que eles tinham e como nós poderíamos integrar isso aos nossos projetos. Tá? Então foi essa a motivação inicial e eu vou apresentar para vocês um pouquinho o resultado dessa pesquisa. São números de 2011, do ano passado, nós estamos em fase de atualização. Mas o que eu posso garantir para vocês nessa fase de atualização é que as perspectivas para 2012 continuam semelhantes nas redes escolhidas. Tá? Então vou apresentar um pouquinho e caso eu não me estenda, me aprofunde em algumas análises, eu deixo para o espaço das perguntas, aí a gente discute com mais profundidade, tá? Poderia. Bom, então, para começar esse debate, coloquei uma charge aqui. Que ela diz, né? Não, meu filho, você não foi baixado pela internet, você nasceu. Para a gente discutir um pouquinho qual é o impacto que a tecnologia tem hoje, não só para essas novas gerações, esses nativos em tecnologia, mas quem é de outras gerações, da geração Baby Boom, da geração X, e que foi obrigado a passar por essa transição, e que nessa transição nós não vivemos mais sem a internet ou sem dar uma espiadinha nas redes sociais. Então eu pergunto, sei lá, quem aqui conseguiu tirar 2 semanas de férias, ou pelo menos 1 semana, e ficar sem acessar as redes sociais, sem culpa? Ou sem acessar a internet, e-mail, e ficar se perguntando, o que será que está acontecendo? O que eu posso estar perdendo? Então, essa sede por informação e essa cobrança que todos devem estar atualizados, a rede social ela acaba se inserindo como uma forma de trazer informações, seja de uma forma mais lúdica, pelo relacionamento com os amigos, ou também pelo uso que é feito pelas instituições. Tá? Bom, aqui eu apresento na sequência os objetivos desse trabalho, né? Então, o objetivo, ao tratar de redes sociais e inovação, não seria entender a rede social como uma inovação, mas o uso que é feito dentro dessas redes sociais para troca de informação que poderiam ter impacto para a inovação. Tá? Não é nessa proposta em si de discutir o que as redes são. Tá? E para isso, nós escolhemos algumas redes para análise. O critério foi simples. Quais seriam as redes sociais virtuais mais utilizadas a partir de indicadores de tráfego? Né? Nós escolhemos o Facebook, o Orkut, o LinkedIn e o Twitter. Tá? E a partir dessas redes, nós fizemos uma pesquisa exploratória para verificar quem participava discutindo inovação, conhecimento, pesquisa e mais ou menos uma exploração também sobre que tipo de mensagem que era trocada quanto a esses termos. Bom, nós teríamos aqui várias redes sociais, pelo menos 80 redes sociais, né? E nós escolhemos essa, então o critério dessas 4 redes foi pela quantidade de acesso. E eu acho que vocês devem estar se perguntando também, por que não foi pesquisado dessas redes sociais o chamado Facebook da pesquisa, né? Que é o ResearchGate. Não sei quantos de vocês aqui participam dessa rede. Levanta a mão só para eu saber. 3, 4 pessoas participam dessa rede. Essa rede, ela foi criada em 2008 por um médico alemão. Então, nós temos aqui 1 milhão, quase 2 milhões de pessoas. Só que o número de brasileiros, de usuários, não ultrapassa os 40 a 50 mil. Ela tem crescido, mas a participação de pesquisadores brasileiros ainda é baixa. E nós temos uma atuação predominante na área de biologia, biotecnologia, na área de saúde e agora vem crescendo na área de tecnologia também. Tá? Nós não pesquisamos, no momento da pesquisa não era o foco, mas também fica aí uma dica para quem quiser pesquisar essa relação, vale a pena fazer um trabalho mais aprofundado. Só para conhecer um pouquinho mais sobre a cara dessa rede, por favor, próximo slide. Ele tem uma interface também com o Facebook, eu posso acessar pelo Facebook, e ele permite não só seguir pessoas, fazer o feed de notícias, né, atualização de notícias, como também compartilhar artigos, e eu sou convidada nesse grupo, a própria plataforma, ela me sugere quais seriam as pessoas que eu poderia seguir, ela acaba, né, você pode seguir tais pessoas que têm um perfil semelhante a partir do seu cadastro, e ela me sugere também alguns grupos de pesquisa onde que eu posso participar. Tá? Então, tem uma cara bem parecida, é o chamado Facebook dos pesquisadores, ou Orkut Nerd, ou outros apelidos que acabaram surgindo. Né? Bom, o que não faz parte dessa análise da pesquisa, mas que poderiam ser pesquisas realizadas, por exemplo, né? O uso das redes sociais. Nós temos dezenas, centenas de livros e cursos sobre como usar as redes sociais para divulgar marcas, empresas, não é esse o objetivo, mas poderíamos ter feito uma pesquisa, também seria válido, como as redes sociais elas são utilizadas internamente pelas empresas. Vocês devem ter acompanhado também algumas notícias que empresas como Pão de Açúcar, acho que o Santander, a Universidade de Estácio e outros grupos, eles têm utilizado ou o Facebook internamente, ou utilizado uma rede social que é a Baiu, que é desenvolvida pela TOTVS e que também tem uma interface com o Facebook, que são redes sociais internas. Algumas outras empresas e grupos de pesquisa também utilizam o Ning. Não sei se vocês lembram de outras redes, tá? Mas uma tendência que se observa é a apropriação dessas redes sociais para dentro das organizações de uma forma privada, né? Também poderia ser uma pesquisa, mas não foi o nosso enfoque. Outra possibilidade seria avaliar que tipo de uso que eu posso fazer das redes sociais para a chamada Open Innovation, a inovação colaborativa. Como que eu posso lançar um problema, uma questão, e que eu estimule os usuários, os participantes, a darem essas ideias num concurso cultural, ou como exemplo que foi feito pela Gafisa, com as ideias de construções sustentáveis, ou que a Fiat fez com o Fiat Mio, onde o usuário poderia entrar e construir o seu carro como uma customização. A gente poderia seguir um outro caminho do uso das redes para Open Innovation, mas também a gente não percorreu este caminho. E por fim, a gente poderia fazer uma análise das redes sociais para avaliar como que as instituições formais e as empresas divulgam as suas inovações. Tá? Seria um outro caminho a seguir. Mas do ponto de vista da nossa pesquisa, nós olhamos pela ótica dos atores. Quem são essas pessoas e que mensagem ela troca, do ponto de vista do relacionamento. Foi esse o propósito da pesquisa, tá? Da nossa pesquisa. Bom, então a pesquisa partiu do pressuposto que a partir do crescimento da web 2.0, quando a gente deixa de ser dos primórdios da internet, quando a gente simplesmente lia um site, uma notícia, o máximo que a gente fazia de interação era entrar no bate-papo, no chat, a partir do momento em que nós nos tornamos, né, produtores de conteúdo, né, esse crescimento, essa expansão da internet, e essa interatividade, né, nós temos um compartilhamento de informações que possibilitaria essa formação de teias, né, de redes. Então, a gente não está colocando aqui, nessa pesquisa, que as redes sociais informais vão substituir a atuação formal de grupos de pesquisa. Mas a ideia é entender como essas redes sociais podem atuar complementarmente, como uma forma de fazer com que os pares se falem, que as pessoas troquem informação. A ideia é de complementariedade. Bom, partindo disso, né, eu acho que vale a pena esclarecer aqui alguns conceitos que geram confusão normalmente, né? O primeiro seria sobre redes sociais. As redes sociais, elas não são um fenômeno novo, elas existem desde os primórdios da humanidade, e nós não estamos tratando só de redes sociais gerais. O enfoque aqui foi redes sociais virtuais, tá? Porque uma rede social é um grupo de pessoas que têm alguma relação, que compartilham interesses comuns. E como que eu trago esse compartilhamento de interesses comuns para a internet? E a gente não pode confundir redes sociais virtuais com mídias sociais, que são coisas diferentes, né? As mídias são conteúdos compartilhados pelas pessoas nessas redes. Então, Orkut, Facebook, LinkedIn são plataformas. A rede social é mais do que a plataforma. Ela é formada por pessoas e as suas interações. Eu acho que isso que é o que a gente quer analisar. Não é a plataforma, é uma inovação, mas a ação das pessoas interagindo para fomentar a inovação, que vai um pouquinho no que o Nonaka e Takeuchi falam da espiral, da circulação do conhecimento, tá? Bom, essas redes sociais, elas têm algumas características, e como a Nancy colocou, como informalmente elas podem estimular o que levaria essas pessoas a trocar informação. Por que eu vou divulgar conhecimento? Por que eu vou divulgar o que eu estou fazendo? Será que as pessoas voluntariamente trocariam isso numa rede social? Em troca de quê? Por que as pessoas postam informações nas redes sociais? Por que eu coloco não só informações pessoais, mas o que me leva a compartilhar, por exemplo, um resultado de uma pesquisa e o que eu espero em troca? Qual que é a relação de reciprocidade que as pessoas têm neste ambiente virtual e, como a Nancy colocou, a relação de confiança? Tá? Então, partindo disso, de que são descentralizadas, isso levaria, essa descentralização levaria uma flexibilidade. Será que de fato isso acontece? Bom, pode passar? Qual a relação que isso, esses contatos informais, qual a relação que isso teria com a inovação? Partindo de uma das várias definições de inovação e fazendo uma relação com redes sociais, a parte de redes informais, nós podemos dizer que o conhecimento ou uma invenção, ele só se torna inovação a partir do momento que ele é contextualizado ou socialmente ou economicamente. A ideia é que essas redes sociais ajudariam neste processo. Então, acho que essa figura ilustra um pouco essa frase do Tid, né, que é um dos pesquisadores nessa área. Ele diz que a inovação é um processo interativo. É um processo feito por etapas, interativo, porque depende de arranjos entre pessoas, pesquisadores, instituições públicas e privadas, né? E ele diz que a inovação pode ser representada como um ciclo de aprendizado envolvendo o processo de experimentos, experiência, reflexão e consolidação. E aí, nessa figura, a gente teria aquela pecinha do quebra-cabeça ali mais escura na parte de cima, seria um conhecimento ou uma invenção. Ela fica ali solta. Na figura 2, ela já começa a fazer sentido, os pares começam a se agrupar, ela começa a ser contextualizada. E na figura 3, a partir do momento que ela tem ou essa função social ou econômica, ela passa a ser uma inovação. A ideia é que as redes sociais podem ajudar neste arranjo. Bom, para fazer essa análise das redes sociais, partindo então de uma análise do tipo de vínculo que as pessoas têm e que tipo de capital social elas trocam, né? O que diz a literatura? A literatura diz... Pode colocar no caso? A literatura diz que as pessoas, quando elas participam de uma rede social, qualquer tipo de rede, há uma troca de capital social. O capital social, então, é aquilo que leva as pessoas a participarem de uma rede. E elas participam por motivos diferentes e têm comportamentos diferentes. Então, mapeando a literatura, nós percebemos que há dois tipos principais de capital social que circulam nessas redes. Nós teríamos, então, um tipo de interação de rede onde seria a interação social mútua. As pessoas participam principalmente pela reciprocidade. Elas estão muito preocupadas em fazer circular um capital social relacional. É um tipo de rede onde eu gasto mais tempo, eu quero formar a minha reputação. Quem eu sou é muito importante. Para isso, eu devo postar mensagens, eu devo atualizar, mostrar aquilo que eu gosto e aquilo que eu sei. Seja num ambiente mais privado, onde eu mostro para os meus amigos o que eu gosto, achei uma coisa divertida, coloco no Facebook, ou seja numa rede dentro da empresa que eu quero que as pessoas saibam o que eu faço, estou pensando na minha ascensão na carreira, ou o que podem pensar sobre mim. Então está vinculado à minha reputação, quem eu sou e como eu quero que me vejam. E isso gasta um determinado tempo. Então é um tipo de rede que ela é mais coesa. Eu gasto mais tempo alimentando essas informações e ela é baseada na reciprocidade, seja internamente numa rede mais fechada ou seja numa rede de amizade ou de vínculos familiares. Já o outro tipo de rede é a chamada rede social reativa, onde nós temos um outro tipo de capital que circula, é o capital social informacional. Eu posso me vincular a essa rede, mas eu não gasto tanto tempo. Pode ser, por exemplo, a participação em um grupo de debates na internet, um grupo de discussões. Quando eu recebo essas informações, se me interessa, eu vou lá, eu leio, ou eu posto de vez em quando. Ou eu sei que eu faço parte dessa rede e que se eu precisar em algum momento, eu sei onde encontrar. Mas eu não gasto tanto tempo, a minha reputação, eu não apareço tanto. Eu vou lá muito mais de forma vicária, né? Muito mais passiva, eu vou lá e eu puxo aquela informação quando me interessa. Como elas são maiores, mais abrangentes, né? Isso eu não gasto tanto tempo. A ideia é ampliar a circulação de informações. Esses seriam os dois tipos principais, né? E para ver como isso acontece nas redes sociais selecionadas nessa pesquisa exploratória, nós fizemos uma pesquisa no ano passado. Teríamos esses três pesquisadores, eu, a Nancy e o Sérgio, né, que hoje não pôde estar presente. E nós escolhemos algumas palavras-chave, jogamos nessa rede para ver quais eram os resultados. Então nós escolhemos as palavras: inovação, tecnologia, inovação tecnológica, transferência, patentes, propriedade intelectual, instituto de pesquisa, centro de pesquisa, pesquisa e desenvolvimento, P&D e R&D, né? R&D, né? Bom, qual foi o resultado que nós encontramos? E como eu disse, essa pesquisa está sendo refeita e os resultados são semelhantes. Nós agrupamos alguns termos que acabaram não sendo muito úteis, principalmente, por exemplo, no grupo do Facebook, nós tivemos um resultado muito pequeno para alguns termos, que não foram relevantes, né, estatisticamente para fazer uma análise. Encontramos muitos resultados no Orkut, mas pela polissemia, pela própria expressão, era difícil, por exemplo, jogar a palavra tecnologia. Não necessariamente estava ligado ao desenvolvimento de um conhecimento. Poderia ser uma comunidade, não vivo sem tecnologia. Né? E aí tinha discussões banais do dia a dia. Então, algumas palavras elas foram analisadas, foi feita uma triagem, e depois, dada essa relevância, escolhemos só a palavra inovação. E dessas quatro redes pesquisadas, nós escolhemos, para uma análise mais aprofundada, o LinkedIn, que é uma rede profissional, e havia muito mais o interesse daqueles tipos de associação que eu falei em fazer a reputação, porque é uma rede profissional, eu trocaria mais dados. Então, a parte seguinte da pesquisa foi focada no LinkedIn, tá? Então, nós tivemos essas dificuldades, imprecisão dos resultados de busca, algumas palavras não permitiam, né, uma relação justamente com tecnologia, tínhamos muitas informações em grupos fechados, e tínhamos perfis de usuários que eram incompletos e que não permitiam essa análise também. Tá? Então, focando no LinkedIn, nós escolhemos os três grupos principais. Escolhemos com a palavra inovação três grupos. Esses três grupos foram rede de design e gestão da inovação, inovação para sustentabilidade e comunidade da inovação. Seriam as três principais. E como o grupo D, esse seria o A, B, C e o D, nós escolhemos um grupo de controle, que é um grupo bastante ativo no LinkedIn, que é da área de gestão de projetos do PMI São Paulo. Tá? Então, seria o nosso grupo de controle. E aí eu vou apresentar alguns resultados. Nós percebemos, por exemplo, que nos três primeiros grupos, no grupo de sustentabilidade, por exemplo, foi um grupo que nós tivemos uma maior relevância de propostas de soluções tecnológicas. Tá? Há uma preocupação com esse grupo que discute sustentabilidade. Porém, para a maior parte desses grupos que discutem inovação, havia uma preocupação muito maior em divulgar eventos e congressos, né? Seria muito mais seminários sobre o tema do que a troca de conteúdo mesmo. Tá? Então aqui seria em vermelho. E por fim, para esse nosso grupo de controle, que tem um número grande de usuários e também de posts, de mensagem, nós observamos que a maior parte dessas mensagens seriam pedidos de orientação e técnica para aplicar metodologias do PMI. E perante isso, nós tentamos fazer uma análise mais qualitativa. Nós enviamos alguns questionários, nós enviamos alguns questionários para verificar que tipo de resposta a gente teria para conhecer os interesses desses usuários. Mas, na sequência, nós tivemos um retorno muito baixo. Uma, duas ou três pessoas retornaram. Então, nós observamos uma dificuldade, uma desconfiança em passar para esses nossos pesquisadores o que eles estavam fazendo nas redes sociais. Então, ficamos apenas na análise quantitativa para esse momento, estamos continuando, né, numa análise mais qualitativa, mas há uma dificuldade nessa troca, uma desconfiança, né? Bom, e aí tentamos também analisar, entender qual é o perfil dessas pessoas, quem está discutindo inovação nas redes sociais, que setor que elas trabalham. É possível perceber que há uma aderência entre o tema do grupo de pesquisa e o perfil, mas há uma predominância em todas as categorias de consultores, pessoas que trabalham em consultoria e que são profissionais independentes também, ou pessoas que estão procurando fazer uma alavancagem das suas empresas ou que querem se aventurar desenvolvendo uma inovação ou fazer com que isso tenha uma relevância no mercado. Ou consultores ou profissionais específicos. No grupo de sustentabilidade, são pessoas que estão dentro de empresas já trabalhando com sustentabilidade. Tá? Mas uma característica, então, seria a presença de consultores. Bom, o que nós encontramos também de resultados? Neste grupo de gestão de projetos, que foi o chamado grupo D, nós observamos que as pessoas estavam muito preocupadas em construir a sua reputação. Era um capital social relacional. As pessoas respondiam voluntariamente a pergunta de outros membros porque elas estavam preocupadas em se afirmar ou usar isso no próprio currículo ou para que eles ficassem coisas e virassem referência. Então era uma preocupação muito mais com a sua atuação profissional e reputação do que uma preocupação com a inovação em si. O que já não acontecia, embora tivéssemos menos participações nos grupos escolhidos, havia sim uma preocupação em conhecer detalhes técnicos sobre as inovações apresentadas no grupo A, B e C. Então era muito mais informação que estava circulando, mas em menor número também, tá? E é possível perceber que havia mais informações sendo trocadas, mas no ambiente privado. As pessoas usavam as redes sociais para conhecer os pares e daí elas faziam um contato em que não era possível acessar publicamente. Então, uma tendência é a migração das redes, desse espaço público onde eu me apresento para as pessoas, e é uma migração para uma troca mais privada, tá? Entre os pares. Bom, a gente também, né, pensando já nos resultados que nós tivemos, o que nós podemos perceber com essa pesquisa? Que ainda a utilização, não há uma maturidade da utilização das redes sociais para a inovação, ainda ela está, essas participações elas estão muito concentradas em divulgação de eventos ou na divulgação do próprio currículo profissional, da atuação mais particularizada. Há um potencial, tá? Mas ao mesmo tempo que há um potencial, uma pulverização. Nós não conseguimos demarcar grandes linhas ou grandes grupos sem uma vinculação com uma instituição pública ou privada que leve à frente. É uma pulverização dessa ação e desses termos, Nós escolhemos então o LinkedIn por este motivo, por ser uma rede com enfoque na atuação profissional. Como uma segunda rede a ser analisada seria o Twitter também, né? O Twitter, nós encontramos alguns outros grupos que começam a crescer. Talvez seja um potencial analisar a partir dessa revisão da pesquisa como o Twitter tem se modificado quanto a esse tema. Mais uma, por gentileza, né? Bom, e aqui, como eu já tinha comentado, quais foram as dificuldades encontradas? Primeiro, há uma importância da reputação, uma preocupação, né, básica em relação a isso. E como recomendação, nós observamos que, apesar das redes terem como uma vantagem o fato de serem heterogêneas, autônomas, não hierarquizadas, há muitas vezes a necessidade de haver um mediador, uma pessoa que acabe compilando, direcionando tudo isso. Tá? Voluntariamente, isso não tem se mostrado, né, como uma tendência de crescimento de forma independente. Tá? E, apesar de tudo isso, há um potencial a ser explorado, né, e é por isso que nós estamos continuando a nossa pesquisa. Tá? Então, esse seria o resultado. Né? Eu agradeço. Obrigada, e queria agradecer ao Sérgio por não estar presente também.
Pessoal, agora nós vamos para um intervalinho rápido, né? É básico, depois nós voltamos para a apresentação do Josué. É? Josué Menezes.
Você vê aqui no Brasil, no sul do país, você vê que lá existe uma as comunidades, elas se conversam, elas interagem, tem muito mais assim interação, né? E tem mais eventos acontecendo, assim, 3, 5, 6 eventos no mesmo dia. Então existe realmente uma vibração, né, nessas comunidades. Então esse tripé, inovação, cultura e conectividade, são os eixos, né, que definem uma região do conhecimento. Bom, tudo isso acontece dentro desse conceito do crowdfunding, crowdsourcing, né, que é a sabedoria das multidões, esse conceito, né, e inclusive eu fiz um post, eu vou situar alguns posts que eu falo, esse post aqui do CTI na região do conhecimento, né, que você vê o Spinella, um entusiasta que quer reunir as pessoas, então isso aí é uma coisa muito importante, porque aqui o CTI ele pode se tornar um hub, né, um indutor, né, desse movimento, pela própria, vamos dizer, proeminência, né, institucional que tem com relação, assim, um órgão federal ligado à inovação. Então, tem esse potencial, eu enxergo esse potencial. E realmente, nesse post eu coloco que a dinâmica da inovação é conhecida nos Estados Unidos como grass hot, né? Traduzindo a pé da letra, grass é grama, hot significa raiz, né? Então o empreendedorismo realmente ele tem que vir da base. Não adianta você assim, trabalhar as marcas institucionais, os eventos de cima para baixo. Você tem que realmente, para você construir uma região do conhecimento, uma das características é você realmente trabalhar a base, trabalhar o engajamento. Esse que é o grande desafio, esse que é o grande, vamos dizer, o que legitima, né, é toda essa fluidez relacionada à inovação. Pode passar. Bom, aqui situando agora a região do conhecimento, aqui a região metropolitana de Campinas, né, existe um desafio, um potencial muito grande na região. Você vê grandes centros de pesquisas, universidades e tal, mas a cultura digital aqui ainda é muito incipiente com relação a essas comunidades, né? Então, um dos desafios é alinhar a universidade e centros de pesquisa com o mercado, sustentabilidade da inovação. Então, tem alguns posts que eu faço provocações a respeito desse tema, né, o porquê que isso ocorre, né, eventos, né, que você vê grandes eventos num dia, no The Royal Palm Plaza, né, a região do conhecimento, tal, você vê, e no dia seguinte não acontece nada, não tem nenhum tipo de aderência, vamos dizer, ou de engajamento. Então, é uma coisa assim que não é por aí. Inclusive, eu estava na prefeitura, na secretaria, no CENIC, né, no Centro de Negócios e Informação de Campinas, que tem um potencial muito grande para poder ser um órgão catalisador, mas por questões políticas a coisa não virava, entendeu? E esse projeto aí nasceu lá, mas eu não encontrei um espaço para poder dar sequência dentro da instituição e trabalhei todas essas plataformas de uma maneira individual, né? Estou dando sequência agora individualmente. Então, realmente, a região de Campinas, né, tem um potencial muito grande e a gente tem que trabalhar essa questão da sustentabilidade da inovação vindo da base. Então, dentro desse estudo, eu fui mapeando alguns parques tecnológicos no mundo, né? Então, no caso, a vez dos parques tecnológicos, o impacto que esses parques tecnológicos têm dentro da economia regional e local, né? Então, o estudo lá do, dentro disso, o Vale do Silício é um ícone, né, desse movimento. Você vê lá como assim, esses bilionários, esses grandes nomes, eles interagem com as comunidades locais, os eventos que tem lá, tem muitos eventos, as pessoas realmente elas têm assim, uma proximidade, né? O ambiente de negócios é muito intenso, né? Então isso daí dá para você enxergar daqui, dá para enxergar como isso acontece lá, né? E o aspecto mais importante do Vale do Silício é a sua rede. Tem um estudo dizendo isso daí, o porquê que lá é o grande polo de inovação mundial, porque o grande patrimônio é a rede social, que é isso que a gente está fazendo aqui agora, né? A gente está no evento e tudo mais. Outro aspecto também, que está tudo no blog, né? É redes colaborativas, um tour. Eu fiz um tour em alguns parques tecnológicos no Brasil, né? Sistema Mineiro de Inovação, né? O Parque Tecnológico São José dos Campos, a PUC Rio Grande do Sul, enfim, tem outros parques tecnológicos também. É interessante você observar a característica de cada um deles. Cada um deles tem a sua peculiaridade, tem a sua forma de atuação, tem as suas estratégias de posicionamento e o seu ambiente. Então, eu acho que é interessante também ter essa visão, né? No Brasil, quais são os ambientes, né? onde as regiões do conhecimento, onde elas estão e por que aquilo acontece, de que forma que isso se dinamiza, se potencializa. Também a União Europeia, a gente tem aí alguns polos tecnológicos e também algumas ferramentas muito bem estruturadas que facilitam as redes de cooperação empresarial e alguns setores da economia também, né? Então é possível também, vamos dizer, estudar esses ambientes, né? Então a gente tem aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na União Europeia, os parques tecnológicos, como que esses arranjos produtivos, né, esses clusters, né, como isso se dá e qual é a função dessas redes sociais, como que isso, o impacto delas nessas economias. Né? Pode, né? Bom, cases de economia criativa, estratégia, articulação, mobilização em rede. Né? Esse estudo eu acho bem interessante entender, porque tudo se dá com um posicionamento estratégico de uma marca, das marcas interagindo entre elas. Então existe toda uma inteligência por trás disso, e identificar essas inteligências, identificar como isso pode ser construído, né? Então é um outro campo de estudo que tem alguns posts, tem alguns cases inclusive de crowdfunding, né? Como que isso se dá, né? Você pode usar essas estratégias de planejamento digital para a construção de posicionamento de marcas, né? Então eu acho isso aí é um tema bem relevante. Inclusive eu li um post ontem, eu achei muito interessante, que ele citou aquela campanha da Rede Globo, né? Criança Esperança, como um case de crowdfunding, né? Então você tem o engajamento dos atores, você tem grandes marcas produtoras, a Rede Globo, a ONU, então validando aquela ação. Você tem, então você faz as campanhas, né? As estratégias, mas você percebe que existe o tempo todo uma comunicação de engajamento, né? Buscando esse engajamento. Então é um case de crowdfunding, eu acho que um dos maiores do mundo, reconhecido em função de uma causa. Então, para você realmente ter uma aderência, ter um engajamento, ter tudo isso daí, você tem que ter causa, tem que ter valores, né? Então esse daí é o pano de fundo de toda uma estrutura da inovação. A inovação, ela tem uma vibração, ela tem uma... é uma causa. As pessoas que são o empreendedor, né, dentro das próprias instituições, mesmo sendo um pesquisador, ele pode ser um empreendedor. Realmente é um campo muito fértil para poder fazer com que isso emerja e realmente os frutos, né, no slide anterior, acho que até tinha lá os valores do PIB, né, do investimento na inovação. Isso daí é uma coisa realmente que tem um efeito muito relevante nas comunidades com relação à economia, né? Aí também, economia criativa e região do conhecimento, aí tem os conceitos, né? Conceitos e valores da cultura digital e ciência das redes, né? Que foi falado aqui na palestra anterior, do capital social, a era da reputação, que é justamente o que permeia todas as relações humanas, né? Esse tipo de conceito de redes sociais é uma coisa antiga, né? Assim, até conceitualmente, o Moreno, acho que já falava disso, né? Moreno de redes sociais, né? Então, o que nós temos hoje são potencializações, possibilidades de potencializar isso dentro das plataformas digitais, e é só o início de um grande fenômeno agora que já está. Ontem o ministro veio para Campinas e anunciou que vai cair, baratear os smartphones, né? Então, tudo isso daí que está acontecendo vai potencializar em 3-4 vezes, né, daqui para frente. Então, é só o início de um grande fenômeno mundial que a gente está vivendo. Então, entender qual que é a pegada, qual que é a essência, né, do capital social, como se construir isso, né, e tem a ver com cultura. Então, aí, nessa foto, tem aí um flash mobile, né, que são essas campanhas que estão sendo feitas agora, viu, aquele banco, que você que assistiu no YouTube, né, foi um vídeo maravilhoso de uma orquestra sinfônica, patrocinado por um banco, teve um efeito viral fantástico, mundial. Então, você for ver o nível de investimento e a repercussão da marca, né? Então, realmente é uma tendência, inclusive impactando diretamente na forma de comunicação, as estratégias, né? Então, quando você fala de região de conhecimento, é uma aderência que você dá, mas você tem que ter cara, tem que ter forma. Você vê quando você sai no Google, né, as bicicletas que eles disponibilizam com a marca, né, então você vê que existe aí uma comunicação que não se dá só no plano virtual, né? A marca da empresa está associada a uma série de valores e posicionamentos, que isso daí é que dá a textura, dá a pegada de uma marca, né? Então, quando você fala de região do conhecimento, a gente tem que ter uma cara. Então, é ter uma estética, né? Eu vejo que isso daí é uma coisa, é um outro campo bem interessante para ser trabalhado, né? Então, esse prédio, por exemplo, né? Então, esses ícones, né, de como construir uma identidade dentro das redes sociais, uma comunidade, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Pode ir. Os valores que eu falei, né, os conceitos da ciência de redes, né, novos modelos de negócio, ambientes de conceitos de nova economia. Então, eu tenho os conceitos agora, eu fico impressionado de ver o que tem de conceito, e não é uma coisa assim, como falo, né, a parte virtual associa-se a uma coisa assim, sem profundidade, uma coisa, não. Da cauda longa, vaca roxa, são conceitos de estratégia. Então, a gente tem aí o Crowd Angels, né? A gente tem um case aqui em Campinas, eu estou torcendo muito por ele, que é o Late Face, né? Que é o Crowd Angels, né? Que lançou uma ideia, está capitalizando em cima disso, tem toda a pegada do Vale do Silício, é um modelo de negócio, foi construído em cima disso. Então, A empresa vale 2 milhões de dólares, é um valor hipotético, e vai chamando, vai capitalizando em cima disso. Tem um escritório no Vale do Silício, então, para poder, que é um tipo de marca global, uma ideia que surge daqui de Campinas, o pessoal daqui de Campinas, o Horácio, mas é uma ideia, o negócio, o case deles, ele tem que ter uma percepção mundial. Então tem que ter um escritório lá para poder ter essa percepção, né? Aí você tem o Code Hunter, né, que é o caçador de tendências, também a metodologia, né, conhecer essas metodologias, né, que impulsionam a inovação, eu acho uma coisa relevante, né? O Design Thinking, nós temos o Gustavo aqui como um grande representante dessa metodologia ligada à inovação e criatividade, que é uma metodologia ligada ao planejamento estratégico de como gerar inovação, né? O Design Thinking, então só esse tema aí dá para ficar fazendo trilhões de workshops, né? Mas você vê realmente que são metodologias, tem a ver com a cultura organizacional, que é realmente você, essas metodologias, esses conceitos, eles são assim, inspiradores de uma mudança cultural dentro das organizações, né? Impacta diretamente na economia criativa, o ambiente co-working também, né? Que é o ambiente colaborativo. Então, como você... Um Twitter sintetizou, vamos dizer assim, as palestras que estão sendo faladas, os temas, né? Ontem, um Twitter me chamou a atenção, que falou assim, que do modelo de gestão, administração, né? A influência, e esses modelos, com as redes sociais... vão interferir, vão nos modelos de administração. Não ao contrário, é a adaptação, né? Então, os modelos administrativos vão ter que se adaptar às redes sociais, não as redes sociais se adaptar aos modelos de gestão administrativa. Essa foi a essência do Twitter, né? Isso aí me fez pensar, poxa, mas então a força desses novos fluxos, né, de informação das redes sociais estão impactando diretamente no modelo de gestão das empresas. E elas vão ter que se adaptar a essas novas dinâmicas de relacionamento. Então isso aí muda totalmente o paradigma, né? Mexe totalmente com como lidar com isso, como que é a cultura organizacional vai se dar em função disso. Você vê hoje as empresas tendo modelos de negócios mais ligados a jovens, né? Você ter grupos, né, vamos dizer, a questão da hierarquia, né, dos projetos, como isso se dá, né, então essa flexibilidade maior dentro das empresas, os ambientes, né, de trabalho, então isso impacta diretamente tudo isso. Bom, a lógica do análise sistêmica, então, tudo isso que a gente está falando também não são grandes novidades, né? Você vê que existem, né, por exemplo, metodologia, essa abordagem sistêmica também já é uma coisa antiga, na Alemanha, 30 anos, totalmente consagrada na Europa, né, utilizada em bancos, em setores da economia, estruturados em cadeias produtivas complexas. A exemplo da indústria automotiva, que é realmente saber lidar com a questão da complexidade, né? Então, existem metodologias que já estão sendo aplicadas há muito tempo, né? E consiste em tecer conexões, né, considera o todo, sem perder o foco nas soluções, né, que é uma essência da coisa, né? Motivo despertar das soluções, valorizando os recursos internos presentes na própria organização. Então, a própria organização, ela tem as soluções dentro dela. Então, como isso tem a ver com inovação? Tem a ver com um sistema mais horizontalizado de relacionamento. Vamos lá. Valores, conceitos e ciências de redes. Educação não formal é outro exemplo de conceito, né, da educação não formal, que se desenvolve a partir de objetos de interesse e cria estruturas de conhecimento colaborativas. Então, e esse conceito da educação não formal, ele se dá em rede também, né, que é você buscar a colaboração em rede. Então, existem metodologias já consagradas, né, conceito que tem tudo a ver com a dinâmica da lógica da nova web, e do planejamento digital sistêmico, né? Então, esse tipo de conceito já é uma coisa que já tem muitos estudos antes mesmo de todos esses fenômenos que nós temos das redes sociais, plataformas digitais. Então, a gente tem referências, é só usar esses conceitos e trazer isso para dentro de uma vivência, né? Vamos lá, próximo. Viver os valores, conceitos e redes, né? Disseminar conceitos e células de inovação nas organizações, estímulos de aprendizagem em rede e cultura digital, região do conhecimento em células. Né? Então, esse post, por exemplo, ele fala justamente, eu defendo uma tese, né, que uma região do conhecimento só se dá se as empresas aderirem, as empresas tiverem essa cultura de células de inovação, elas criarem espaços onde você tenha como respirar um pouco, interagir. Aí nós temos um exemplo aí, não precisa ser tão, né, um impacto tão grande, é um exemplo do Facebook, né, mas se percebe que existe um ambiente que estimula a criatividade, a interação, então ela quebra, rompe algumas barreiras com relação à cultura organizacional, né? Então, existe uma estética também, eu vejo que tem uma estética nisso tudo, e é uma coisa para ser vivenciada. Então, uma região do conhecimento, quanto mais ela disseminar essa cultura de, vamos dizer, você vivenciar essa cultura de horizontalidade, né, sem ser uma estrutura hierarquizada, quanto mais isso acontecer, isso é que vai fazer com que a região do conhecimento se consolide de uma maneira mais interessante. As pessoas
se sentirem à vontade,
sem aquela coisa de cima para baixo,
sem condescendência,
enfim, é tudo isso que a gente sabe. Que é essa a grande pegada, que é a questão cultural. É uma questão cultural. Né? Pode avançar. A região do conhecimento, ciências de redes, a proposta, né? Então, quando eu nesse estudo aí, há um tempo, eu cheguei a gestor NetWeaver, então em crise existencial, jornalista, agora rede social, como eu vou fazer e tal. Aí encontrei essa coisa do gestor NetWeaver, né? Eu achei muito chique também essa. Né? Gestor Net Rede, Weaver, né? Tecelão de redes sociais. Ó, é um negócio maravilhoso, né? Como ativar as redes sociais. Então, eu acho que é um tipo de formação, né, que eu, como eu sou jornalista, eu identifiquei o jornalista, a capacidade, as competências essenciais do jornalista é identificar a informação, apurar a informação, trabalhar com a síntese. Então, o gestor NetWeaver, eu percebi que tem uma, vamos dizer assim, essas competências do jornalista, do comunicador, é interessante para ser um gestor NetWeaver. NetWeaver, mas existem outros atributos, né, que vamos dizer, desenvolver estratégias, pensar estrategicamente, posicionar a marca, né, e como gerir projetos. Então, essa linguagem de gestão de projetos também eu vejo que é um atributo do gestor NetWeaver. Então, o gestor NetWeaver é realmente um profissional, uma capacidade, um atributo assim, que é para ser construído. Eu acho que cada instituição devia ter o seu gestor NetWeaver, formar esses gestores NetWeavers, né, para poder ativar as redes sociais, criar estratégias, criar conexões, vínculos, interações. Então, isso daí é uma coisa bem bacana de criação de agendas de encontros. Eu acho que esses encontros têm que ter mais sistematicamente. Não precisa ser grandes eventos em Verroia Pão Plaza. Não tenho nada contra o Verroia Pão Plaza. Eu acho maravilhoso lá, muito legal. Mas esses pequenos eventos, workshops, é uma coisa que tem que acontecer mais. A Simone é uma profissional que trabalha com essa, era ex-IBM, né? Não, Motorola, CPR, né? Que também partiu para, hoje é uma autônoma, e a gente faz parte de uma comunidade aqui em Campinas de, né, de pessoas que vivem a social media, né? Acredita nessa pegada da social media. Então a gente faz parte de uma comunidade, né, e a gente vê que realmente tem uma carência muito grande. A cidade de Campinas ainda não está vibrando nessa sintonia ainda como deveria vibrar. Né? Então, a gente, como estratégia, podia criar um selo da formação da região do conhecimento, onde você realmente vivencia essa experiência. É uma coisa muito, muito bacana isso. Valorização de cases, essa coisa de você estar realmente repercutindo cases de sucesso, porque a gente está falando de coisas que já estão acontecendo no mundo, a gente está falando para trás, assim, vamos dizer, a gente vê que realmente o que a gente está falando já está rolando, não é uma coisa, já está impactando favoravelmente em economias regionais e locais. Então agora a gente tem realmente que fazer com que as coisas realmente aconteçam e a gente vivenciar essa experiência. Pode ir? Essa coisa do gestor NetWeaver, o cursar da inteligência digital, né? A palavra NetWeaver, né, tecelão, que fala da confiança, né? Quem falou da confiança foi a primeira palestra, que é fiar com, né? Tecer é Então ela tem essa essência. Realmente os novos modelos de negócio, quando você cria alianças estratégicas, você cria toda essa dinâmica de relacionamento, você tem que confiar. Realmente você tem que transferir o conhecimento até você conseguir produtar algo e consolidar um produto e gerar valor em cima daquilo. Então é uma relação, o gestor NetWeaver, eu acho bem interessante essa palavra, né, de confiança, né? E você tem grupos de educadores, então esse grupo de educadores, capitalistas de risco, advogados, headhunters, né, engenheiros, empresários, associações de classe e grupos de comércio. Então isso daí, quando você coloca esses atores em um ambiente onde você está disseminando o empreendedorismo, a inovação, é onde as coisas acontecem. Então você tem lá advogado, que tem a ver com marcas e patentes. Você tem lá esses atores que dão vida a esses novos modelos de negócio e realmente faz pulsar a região do conhecimento. E a visão multimídia, que é do comunicador, né, que é essa leitura da estética, de como dar forma para isso e fazer isso acontecer. Pode ir próximo. Região do conhecimento, ciência de rede. Sistema de segurança capital. Então essas são as premissas, né, para uma região do conhecimento realmente se consolidar. Você tem que ter essa cultura de você valorizar o capital intelectual, né, com o resgate do capital intelectual, valorizando os jovens e cientistas e pesquisadores, mecanismos de benefícios do sucesso e do risco. Então é você trazer essa questão do empreendedorismo, essa cultura do empreendedorismo para dentro das instituições e para dentro dessa dinâmica da inovação. É uma coisa que nós aqui no Brasil ainda estamos numa fase de decidimos assim, vamos dizer, tem como Campinas, ela é mais capital ou mais interior? Então existe uma a distância, né, da pegada, você vai para São Paulo, você vê que a cultura de São Paulo, de capital, de cosmopolita, é muito maior do que de Campinas. Campinas ainda não decidiu. Então, essa questão do empreendedorismo, né, de você lidar com esses assuntos de uma maneira como realmente geração de valor, cientista, ter essa aproximação com o mercado, eu acho que é uma questão também cultural a ser trabalhada, né? E tudo isso é gerando engajamento, construindo a reputação, que é uma das coisas que você, quando você define que realmente vai ser um agente que vai usar as redes sociais, você está realmente trabalhando a tua reputação, você está realmente colaborando e fazendo parte de grupos, e, enfim, está navegando nesse mundo. Esse slide também pode falar que essa ligação que tem da ciência, né, e da arte, né, como isso está próximo, né, e incentivar para o lançamento de novos produtos, novas ideias, novas de forma otimizada, né, gerar novos... A região do conhecimento, essas continuam sendo as premissas também, né, gerar valor para todos da cadeia produtiva, ter esses... É incentivar o sistema de parceria entre todos os atores, resgatar a plataforma de inovação, lógica dos parques tecnológicos, essa é a lógica dos parques tecnológicos, né, que validam as experimentações e colocam isso para o mercado, né, integrar a plataforma que abre espaço para os fundos de investidores e investidores anjos, ou seja, você vai ser a percepção do investidor junto àquela região do conhecimento, ela começa a ter um maior interesse, maior identificar aquilo como oportunidade de geração de negócios. Né? Então isso aí também é o que dá uma liga na região do conhecimento. Benefícios e aplicações. Interessante observar que a gestão da inovação para a sustentabilidade, eu participei de uma manhã de inovação aqui, que foi falado a Siemens, né, veio para cá e falou do case da Siemens, né, e uma pergunta-chave daquela palestra, né, qual é o alcance da inovação para a sustentabilidade. Né? Então você vê que a sustentabilidade está presente no planejamento estratégico das grandes corporações. E como você fazer com que isso, realmente fazer uma gestão com que essa cultura também se dê aderência da marca junto às redes sociais. Então, tem que, no caso, tem que tem que desenvolver estratégias, assim, bem resolvida com isso, estratégia, tem aquela, aqueles, eles ranquearam, inclusive, em nível mundial, as cidades sustentáveis, né? Quais são os parâmetros de uma cidade sustentável. Então existe toda uma estrutura de pensamento de como posicionar a marca frente àqueles valores da sustentabilidade. Isso se dá em redes, né? Que a marca realmente está sendo pensada para ser articulada, para ser projetada nas redes sociais, né? E existem hoje no Brasil algumas legislações que elas têm a lógica das redes sociais. Você vê lógicas de rede, né, da rede, né, que é o atendimento às demandas da ISO 26.000, que é de responsabilidade socioambiental, que a empresa tem que se comunicar com aquela comunidade mais próxima para poder ter essa certificação. Então isso é uma forma, é uma ferramenta. As redes sociais realmente são ferramentas para poder fazer esses links, né, da direção da empresa com as comunidades locais. É possível se ter estratégias específicas. E também temos a lei dos resíduos sólidos, que pensa também em toda a cadeia, né, desde da pessoa que vai jogar o lixo até o coleta, a empresa, a marca, que é também uma lógica de rede, né? Você tem que interagir todos esses atores dentro de um processo de coparticipação, né, de responsabilidade. Próximo. Eu vejo aqui o grupo Gaia como um indutor, um grande indutor. Como eu falei, isso não estava presente, mas é um... essas manhãs de inovação, é claro que dá para potencializar muito mais, no sentido de usar esses conhecimentos, essas interações, esses momentos, para poder realmente ter uma bandeira, ter uma causa. Já tem a causa pela inovação, mas existe uma demanda que eu vejo que é a construção da região do conhecimento, né, no caso de Campinas, e aqui pode ser a célula de inovação dentro dessa grande rede, né, que nós temos, na região, nas cidades, né, e repercutir todos esses conhecimentos, essas culturas, né, para realmente a gente construir essa região do conhecimento de uma maneira adequada, não vindo de cima para baixo, mas tem uma continuidade. Que é uma questão, assim, essa visão multimídia é uma coisa bem importante para poder transmitir isso, e as pessoas que participam, vêm na manhã, se sentirem integrantes desse movimento, se sentirem partes aderentes a esse movimento. Próximo. Então, dentro disso daí, cada um de nós temos que construir o nosso próprio mapa, ter uma visão de como usar as redes sociais de uma maneira adequada para construir a sua própria identidade, sua própria carreira, criar a sua própria identidade pessoal e de posicionamento. Isso é muito importante, porque redes sociais são pessoas, não são instituições. Então, é um conceito muito claro isso. Próximo. Esse slide, assim, esse movimento eu vejo que é um momento de se reinventar realmente. A gente tem uns ícones, né? Assim, você realmente trabalhar em prol da reputação, dos seus, entender os valores, né? Todos esses valores que permeiam todas essas comunidades, essas tribos, né? Geração Y, X, entender como isso funciona, né? Também é importante ter atitudes, né? Você viu? Rolling Stones, 50 anos de carreira, saltado de paraquedas. Então é realmente uma atitude de que uma máxima que eu achei muito legal, bem no começo o Gil Gerbelli falou, né, que a juventude não tem a ver com idade, tem a ver com a forma que você encara as mudanças. Então isso aí, essa frase realmente é uma verdade. Você vê que tem pessoas com idade horrorosa e saltado de paraquedas, atitude. Então isso daí não tem a ver com umidade, né? Tem a ver com um posicionamento pessoal, tem a ver com comportamento, engajamento. É importante você ter um engajamento, saber não navegar sem propósito, ter realmente um propósito. Então, eu acho que a bandeira da inovação é um estado de espírito, né? De você renovar, de você criar, co-criar, né? Tem a ver com uma energia assim de renovação, né? E pensar diferente, né? E significar. Tudo isso aí é muito bonito. Agora, tem que isso aí ser uma coisa realmente para ser vivenciada. Não é uma coisa teórica. É uma coisa para a gente poder... eu vejo que as empresas, as organizações, elas estão realmente precisando ter essas culturas, essa cultura de uma maneira mais disseminada, mesmo porque isso depende da sobrevivência de uma coisa ligada à competitividade das organizações, né? Próximo. Então, isso que eu já falei, né? Viver em rede, a era da reputação, a era da generosidade coletiva, aprender em rede. Gil Jardelli, né, que é um grande pensador nessa área, você é aquilo que compartilha, é o grande mantra da nova web que a gente é. Pode ir próximo. É grato, esse é o meu recado.
Bom, dando continuidade ao evento, nós vamos abrir o espaço para as perguntas, então vou chamar para compor a mesa, tá? Eu farei parte da mesa também. Bom, gostaria de chamar a Daniela, o Josué Menezes, e gostaria também de chamar como mediador, no momento, o Silvio Spinella, coordenador-geral de aplicações da informática aqui do CTI, que ele conversou com a gente um pouquinho antes. E ele vai ser um provocador também, né, de arguição. Bom?
Vou falar em provocações. Gostaria de perguntar aqui para o Marco, está aqui, para a Nancy e a Daniela, perguntar o seguinte: até que hora a gente vai ficar junto aqui?
No máximo, mesmo.
Nossa, meio-dia! Gente, tanto a Daniela, a Nancy, o Josué falaram sobre redes sociais, que as redes sociais são feitas por seres humanos. Nós estamos em vários seres humanos, do gênero feminino e do masculino. Eu tenho uma proposta a fazer, vamos ver se a gente consegue conseguir um tempo parcimonioso para executar essa proposta, que é a seguinte: tem lá nossa colega Camila, xará da minha primeira sobrinha, que eu tive com 13 anos, fica assim, né? Camila e demais colegas dessa plenária, a gente pode deixar o microfone para Camila? Camila fala, eu sou Camila e estou atuando nessas coisas. Será que a gente consegue consumir um tempo parcimonioso? Pode ser, Marco? Então, ó, de mão em mão, funcionaria mais ou menos assim. Eu e a Camila começaríamos. Então, meu nome é Silvio Aparecido Spinella, atualmente estou trabalhando aqui no CTI, na Coordenadoria de Serviços de Aplicações Multimídia. E você?
Bom, meu nome é Camila, trabalho na empresa Comtec, é uma empresa de tecnologia para a área de papel e celulose, e a gente está desenvolvendo a área de inovação, estimulando os colaboradores em formato de rede, em parcerias, para desenvolver a empresa.
Eu sou a Nayara, tenho uma empresa de consultoria em moda. Eu vim aqui de marketing, vim aqui para aprender um pouco mais sobre essa questão de inovação, até porque o mercado de moda ele se inova e se renova o tempo todo, constantemente. Então essa busca de informação para mim ela é muito importante, até para passar para os meus clientes e também para a minha empresa.
José falou em tecelagem, então. E você?
Bom, meu nome é Denilson, sou estudante de arquitetura e sou bolsista pesquisador aqui do CNRTA e também presto alguns serviços para a área de infraestrutura aqui do CTI. E eu vim aqui para a palestra porque eu achei um assunto assim, bastante pertinente para a atualidade, né, sobre como usar melhor as redes sociais.
Bom, bastante gente me viu lá na frente. Eu sou o Rodrigo, eu faço parte do Gaia, sou pesquisador, trabalho hoje no projeto Abimo. Eu vim participar também da palestra porque redes sociais, afinal de contas, como o Spinella colocou, a Nancy e todos os outros que acompanham a mesa, as redes sociais são feitas de pessoas, né? E é um grande enfoque do nosso grupo, trabalhar com pessoas.
Meu nome é Bruno, trabalho na Ibramed, que é uma empresa com fabrica equipamentos médicos, trabalho no setor de pós-vendas e atendimento aqui para associar essa área de redes sociais com o departamento de pós-vendas, para ter uma comunicação melhor com o cliente.
Bom, meu nome é Nádia, sou jornalista, sou especialista em comunicação digital. Como o Bruno disse, a gente está implantando uma área nova de comunicação digital e essa, a parte das redes sociais faz toda a diferença, não só a digital, mas a humana, integrar, ter essa comunicação para poder passar da melhor forma as informações, não só para o consumidor final, mas também para o nosso público interno.
Meu nome é Rafael, sou engenheiro de produção e trabalho em consultoria ambiental, na área de planejamento e gestão. E qualquer curso, qualquer palestra que a gente puder participar, acho que é agrega muito para o nosso repertório de treino. Acho que isso é no final da gente trabalhar tanto no profissional quanto no pessoal.
Fazendo a horizontal aqui. Gente, tem uma lista de presença, o Marco Silveira acabou de confirmar. Não deixe de colocar nome, e-mail.
Sou o Marco Silveira, pesquisador aqui do CPI e membro do Gaia.
Meu nome é Wagner, eu estou aqui de forma pessoal. No momento só estou procurando inovar o meu olhar.
Bom dia, meu nome é Veronique, trabalhei durante algum tempo na agência de inovação da Unicamp, sou jornalista também, e agora peço serviço de forma autônoma e venho aqui para aprender um pouco mais.
Meu nome é Thelmo Teramoto, sou pesquisador do CNPq na empresa Nerger Telecom, trabalhando com estudos de demanda e tecnologias de uso de internet, telefonia em áreas remotas. Eu queria aproveitar e fazer uma proposta de discussão, já que para o fórum, acho que aproveitando que a gente, as pessoas daqui, os participantes, têm um interesse comum, queria propor que a gente, talvez através da coordenação do Gaia, que a gente fomentasse a interação e a discussão através de uma das plataformas de rede social. Acho que é pertinente para o assunto.
Viu, Marco? É Marco Silveira. Então, olha, colocar à disposição aí a CGI e conversarmos também com o Vitor para que a proposta que o Théo fez possa ser efetivada realisticamente. Okay?
Bom dia, meu nome é Samuel, sou estudante do curso de Sistemas de Informação e eu vim aqui através do convite de um professor da faculdade, que se chama Sérgio Yoshioka. E eu vi uma oportunidade de conhecimento, até na parte mais humana, assim, que não é tão abrangente no nosso curso, só que eu acho que desenvolvimento de sistemas é, acho que a parte mais importante, né? E atualmente estou desenvolvendo um sistema para uma ONG, Sumaré, e eu achei muito pertinente a palestra, a aplicação que vocês desenvolveram.
Olá, eu sou a Daniela, eu presto assessoria para empresa de TI que está buscando financiamento e eu vim aqui para conhecer um pouco mais, para saber se eu posso ajudar em alguma outra parte.
Bom dia, Marcos, bolsista aqui do CTI, conhecimento no corpo e espaço. Meu interesse maior aqui é tentar correlacionar com a área que eu estou ativista no momento, que é a constituição de uma rede colaborativa para o desenvolvimento do setor solar fotovoltaico, né, que o CTI também é um catalisador dessa área, e tentar fazer essas correlações desses aspectos todos.
Beleza, por favor, não estava no protocolo, está indo bem?
Está.
Ok? O Marco acabou de me lembrar uma frase que eu aprendi na internet de um rapaz chamado Albert Einstein. Ele diz o seguinte, que um cérebro que se dispõe a receber ideias vai ter seu tamanho aumentado e nunca mais será do mesmo tamanho. Por aí, né? Quem tiver a frase exata...
Olá, sou Lisley Silveira, jornalista, trabalho no Instituto de Zootecnia, órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Sou especialista em gestão estratégica de comunicação e trabalhando no Centro de Comunicação e Transferência do Conhecimento, eu vi uma oportunidade nessas palestras para a gente poder aprimorar, juntamente com os outros órgãos da Secretaria, as redes sociais, esses meios que hoje é bem utilizado aí por jovens e cientistas, principalmente o pessoal novo que está chegando.
Bom, o Telmo ajudou a gente, ele já fez uma provocação, já teve uma resposta. As pessoas da mesa, vocês já podem fazer até a provocação. Vocês anotem, a gente ganha esse tempo. E eu não apanho depois da Nancy, certo?
Bom dia, meu nome é Bruno. Eu sou aluno de graduação em Engenharia Mecânica na Unesp de Ilha Solteira. Atualmente a gente está desenvolvendo um projeto de extensão na área de hidroirrigação, onde a principal função do projeto é democratizar o conhecimento. É pegar tudo que a gente faz dentro da universidade e tirar de dentro da universidade. Chegar na população, no leigo, alguém que nunca entendeu sobre o assunto e deixar de uma forma que ele entenda perfeitamente. Isso eu acho que as redes sociais têm um papel fundamental, uma ferramenta de grande utilidade nesse processo.
Obrigado. Enquanto eu vou até lá, opa, marcou. Questão de ordem, gente.
Só meia hora.
O que vocês acham? Prosseguimos assim ou... Então, gente, está circulando, poderia ser nome de mulher e já fazer a pergunta. Que tal? Ganhamos tempo? Pode ser assim, mano? Não. Do jeito que a coletividade achar, tá? Deise.
Eu sou Deise, trabalho aqui no CTI, sou analista de recursos humanos. E o meu interesse aqui foi saber as redes sociais internas, né? Ouvindo um pouco a Nancy, o que acontece muito é exatamente essa questão da rádio peão, que a gente chama, como colocar isso numa rede oficial, diminuir os rumores e as inseguranças que surgem internamente. E essa é uma provocação que eu faço para a mesa. Como que a gente pode ter uma rede interna para diminuir esses rumores? Né? Como que a gente pode usar as redes?
Levando em conta a questão de ordem do Marco, que não seja essa a reunião, que seja essa uma das reuniões presenciais, né, que a gente volte aqui. Consultei a mesa e eu pergunto se a mesa está de acordo. De a gente não parar este caminhar do microfone. Ah? Pode ser? As provocações estão sendo feitas, a gente está anotando, meio-dia está chegando, talvez não dê tempo, mas a gente vai se reencontrar. Ou não?
Sim.
A resposta foi por aí. Podemos prosseguir? É você.
Eu sou o Bruno, sou pesquisador do Gaia, sou engenheiro de produção. E aqui eu trabalho num projeto que envolve inovação, sustentabilidade, trabalho e saúde do trabalhador, em especial a saúde mental. E a gente está aqui para colaborar, se complementar e fazer as coisas acontecerem.
Eu sou uma empresa que chama Ina. Essa empresa desenvolve sistemas para a área pública, principalmente prefeituras. Eu faria uma indagação ao Deus Vesta, que tomou um assunto que eu achei bastante interessante. Eu sou aqui de Campinas. E quando cheguei aqui, percebi aquilo mesmo que você percebeu, que são o fato de vivermos num conjunto de cidades, numa região impregnada de sistemas de inovação, impregnada de tecnologia, e isso não ser absorvido pela sociedade. Isso nos interessa enquanto prestadores de serviço para a área pública, que tem como principal cliente, no final das contas, o cidadão. Eu queria que, se você pudesse desenvolver mais essa ideia, eu achei que é uma observação bastante interessante.
Eu vou fazer o contrário, porque a minha pergunta tem muito a ver com a dele. Na verdade, eu lembro de ter visto um artigo teu, onde você fala que Campinas, ela é uma cidade grande, que ela está numa crise de identidade. Ela não sabe se ela é uma cidade grande que quer ser pequena ainda, ou então ela quer se espelhar em cidades como São Paulo para trazer para a sua realidade algumas coisas que ainda não são percebidas pelo morador. Não sei se você lembra de um artigo teu sobre isso. Eu acho que é muito isso que ele colocou. Meu nome é Simone, eu sempre trabalhei com comunicação e tecnologia, e hoje eu tenho uma empresa que trabalha com planejamento digital, gestão de conteúdo e monitoramento em mídias sociais.
Meu nome é Priscila, eu trabalho aqui no CTI em dois projetos, a Rede Mantiqueira de Inovação, Rede Mantiqueira, e o projeto CEI Brasil, que é um programa do governo para desenvolvimento do setor de semicondutores no Brasil. Eu trabalho, sou jornalista, né? Então eu faço a comunicação dos dois projetos, trabalho com isso o tempo todo. E assim, queria dar parabéns para a equipe, para o Gaia, para a Nancy, para os palestrantes, porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu trabalho com isso todo dia, leio um bocado sobre isso e assim, preciso aprender isso urgente, o tempo todo, porque muita coisa era nova para mim. E o quanto a gente precisa disso, mas na correria do dia a dia você acaba pagando incêndio, né, matando os leões cada dia e não tem muito tempo, às vezes, para essa troca que eu acho rica. Então, assim, o que eu diria é exatamente o que o Thelmo falou, e o que o pessoal aqui está colocando. Na fala do Josué, eu lembrei muito do fórum de inovação que a gente teve há pouco tempo lá no Royal, e eu fiquei pensando assim, que a gente precisa conseguir fazer, e não adianta reclamar ou criticar, porque nós somos os responsáveis por isso. Então, se alguma coisa tiver que acontecer, tem que sair daqui mesmo. Né? Eu nem vou jogar essa responsabilidade para o Gaia, porque eu acho que é de todo mundo, inclusive do Gaia. Então, eu me disponho e eu pediria, assim, eu acho que é bem interessante que a gente desenvolva mesmo essa comunicação interna entre a gente e que isso vá crescendo e essa troca, assim, não tem preço, eu acredito.
Uma pergunta. Meio-dia é o prazo que todos os demos, mas tem alguém que precisaria sair antes, como aconteceu agora? Precisa? Ah, então você já se apresentou. Alguém, você, gente, tudo bem se a gente fizer essa mudança tática, digamos assim, ou operacional? Silvia.
Obrigada, Silvia. Então, eu sou Silvia Frick, pertenço a um grupo de empresas que criamos novos empreendimentos. A gente cria um empreendimento, inclusive, de capital de risco e também em área de tecnologia. E neste momento temos empreendimentos em TI e biotecnologia, e um dos empreendimentos é uma rede social para biotecnologia, cuja inovação, além de ser uma rede social para biotecnologia, que já tem quase 1000 pesquisadores cadastrados, e várias comunidades, 43 comunidades, é um marketplace para poder vender, que se venda os insumos para biotecnologia que tem tanta dificuldade para chegar aos pesquisadores e aos fornecedores, que são empresas de biotecnologia brasileiras, que têm extrema dificuldade em chegar a cada pesquisador, possam também colocar suas inovações no mercado. Então, esse é o nosso trabalho.
A Estefania também pediu, quem tiver em cima da hora, avisa a gente. Tudo bem?
Bom dia, meu nome é Estefania Macaro. Eu sou advogada de primeira formação e meu doutorado que eu curso agora é em Sociologia do Trabalho, e eu investigo a racionalidade empresarial na apropriação dessa inovação. E aí eu queria fazer uma pergunta para a Daniela, assim, que é, você colocou muito que durante essa troca relacional não há criação em si da inovação, que é muito mais uma preocupação com a reputação. E eu fiquei um pouco curiosa na forma de mensuração desse dado para se chegar a essa conclusão, né? De como não há essa articulação na inovação. Como se deu isso, assim, se pudesse depois falar um pouquinho?
Meu nome é Júlia, eu sou bolsista do CNPq, pesquisa para levar a inovação a uma empresa da indústria de alimentos.
Você, tudo bem que estava na...
Um bom dia para o pessoal. Meu nome é Vitor, trabalho na empresa Atento e sou convidado pela nossa professora Leila Piron, que está aqui na minha frente, do nosso curso da Uniesp, Administração. Trabalho na área de educação corporativa. Achei de grande valia realmente esta excelente palestra que todos vocês aplicaram para a gente aí. Com certeza, estou aqui com o objetivo de realmente levar, agregando valores para a empresa. Hã? E deixo uma sugestão que praticamente isso aqui seria um grande circuito de ideias. Né? É, não conheço bem o trabalho de vocês, mas estou encantado com isto, realmente. Vou retornar diversas vezes, pode ter certeza. Né? Vou ficar pleiteando juntamente vocês aí, né? As oportunidades que surgem no dia a dia. E que se ampliem mais, né? Cada vez mais e mais. E esse circuito de ideias, geralmente nós temos na empresa, voltado para adolescentes, para jovens. E deixo essa ideia para vocês aqui, né? Que se crie isso aí em amplitude a nível corporativo.
Bem, gente, ó, as pessoas falam, mas até meio-dia dá para encarar. Devo destacar, né, que as grandes lideranças aí do CTI, entre outras, são o Marco, a Nancy, a Daniela, né? E eu creio que a gente vai implementar. As pessoas, algumas estão saindo, e o Marco já fez uma proposta de realimentação, posso dizer lá, que é a seguinte, de contar com a ajuda do Josué, da Nancy, da Daniela e do Marco, aí eles vão se conversar, para que a gente, a partir de agora, meio-dia e um, né, de hoje, a rede já possa ser entabulada. Pode ser? E mesmo que não haja tempo... Isso. Eventualmente usando uma ferramenta, o Penad ou alguma outra, tá? Alguém mais está em cima de você? Então, gente, mesmo que as pessoas saiam e pareça esvaziada a plenária, nós não estamos vazios, nós estamos preenchidos devidamente.
Bom dia a todos, eu sou Alexandre Félix, também sou aluno de ADM, estou aqui a convite de nossa professora, Leila Pilon, também, e foi de grande valia estar aqui hoje presente, né, conhecendo assuntos que é onde a gente pode ampliar nosso horizonte e ver o que a gente pode estar aplicando, né, para aumentar o conhecimento e a troca de ideias.
Então, aqui.
Meu nome é Sibili, a gente trabalha com uma empresa de trasativos farmacêuticos para a indústria farmacêutica nacional, e o nosso interesse é saber como fazer a transferência tecnológica, como a rede formal e informal poderia ajudar para trazer toda essa tecnologia. Meu nome é Silvia, temos uma empresa de representação e consultoria, e justamente viemos parabéns pela iniciativa. É, como a rede formal e informal, ela ajuda na inovação e na transferência de tecnologia para a inovação no Brasil.
Olá, bom dia, meu nome é Fabiana, eu sou advogada, meu escritório atua na área civil, trabalhista, previdenciária e ambiental, e agora eu estou recém-chegada no GAIA, vou começar a participar, e esse é o meu interesse em inovar o conhecimento.
Aqui é o Canada, trabalho aqui no CTI já há mais de 20 anos, só que em outra área de desenvolvimento de tecnologia, tecnologia para desenvolvimento só. E minha área de atuação é mais web semântica, processos de negócio, né? Mas claro, as redes sociais, né, são muito importantes nesse contexto, né, de adaptar web semântica como um todo, está embutido mais semântica, né, na web. Eu cheguei um pouco já no final e eu vi só uma parte da palestra do Josué. Eu gostaria de fazer uma pergunta, quer dizer, nesse mercado, né, de negócios, você falou algo como que as redes, o compartilhamento, a interação é pessoal. Como é que dá para gerenciar isso, né, no contexto de negócio empresarial, institucional, né, a inserção, né, das pessoas como indivíduos, né, nessas redes sociais? Não fica um pouco caótica essa administração dessa rede social?
Uh, A Kiel Kamada está assumindo uma nova responsabilidade por esses dias. Ele passa a ser o ouvidor do CTI, o CTI está inaugurando a ouvidoria. Pedi a permissão dele para tornar público, que em breve seria mesmo público, e será.
Então, como ouvidor, está perfeito, né? Porque ele já está com a primeira missão. Meu nome é Marta Pegorelli, eu tenho uma empresa que é a Anglo Eventos, trabalho com eventos sociais e corporativos principalmente. Eu vim aqui a convite do Josué. A região de conhecimento me interessa muito, em especial a marca Campinas. Eu tive a oportunidade de fazer o evento por duas vezes, Campinas Tecnológica, que aconteceu dentro do CPQD, em parceria na época com o Ciatec. E tive a oportunidade também de fazer o evento de expansão da marca Campinas para a Europa. A gente levou aí um grupo grande de empresários para vender a marca Campinas, justamente como região tecnológica, como região do conhecimento. Então, esse tema me interessa muito, assim como redes sociais, inovação tecnológica. E eu quero fazer parte e acho que tenho a contribuir e tenho muito que aprender. Trabalho também com uma ferramenta de gestão do conhecimento, então foi perfeito a minha vinda aqui hoje. Obrigada.
Olá, eu sou o Martin Dani, eu estou escrevendo uma dissertação sobre inovação, mais da perspectiva de ideação, e estou fazendo isso de dentro da Bosch, onde eu trabalho, estou fazendo uma dobradinha ali. A gente está redesenhando a plataforma de inovação da empresa, então tentando colocar isso dentro do conceito de Open Innovation, tentando galgar ideias externas, e eu trabalho numa área de novos negócios, que basicamente é buscar novas oportunidades para a empresa que transcendam o que ela faz já secularmente. Então, quer dizer, a gente não quer fazer nada no automotivo nessa minha área, não quer fazer nada em linha branca, que por sinal no Brasil nem é mais Bosch. E a gente percebe que há uma dificuldade muito grande de fazer isso. Quer dizer, a gente está num celeiro, no universitário, com várias empresas, e com certeza tem pequenos investidores ansiosos por financiamento. A gente tem financiamento, mas a gente não tem um fórum ou a possibilidade de encontrar, unir, né, a parte do funding com a parte das ideias e para propiciar e multiplicar. Então, o meu interesse é duplo, né? Tanto de fazer algo mais prático, né? de conseguir um novo negócio, e tanto quanto redesenhar essa metodologia de inovação para o meu mestrado e para a própria Bosch. Então, iniciativa mais do que bem-vinda.
Gente, eu com essa aleatoriedade, quem ainda aqui, né? Então, eu acho que faltam algumas pessoas aqui.
Oi, meu nome é Júlia Perdigueira, eu trabalho no Instituto de Pesquisas Eldorado. Eu estou aqui muito mais porque eu sou muito entusiasta das redes sociais, acho que tem um grande potencial, a gente vê muitas marcas, muitas pessoas ganhando notoriedade simplesmente por aparecerem, né? Dá um pouco de sorte também, mas eu acho que é um tema que merece estudo. Por mais que as redes sociais, né, as plataformas, como o Facebook, tudo sejam transitórias, acho que o fenômeno é algo que está aí, que existe, que agora é globalizado por conta da internet.
Meu nome é Dimitri, eu sou gerente de projetos no Instituto Eldorado. Eu sou apaixonado por gente, então tudo como as pessoas pensam e como elas se relacionam, para mim é muito rico. E Silvio? Silvio, né? A frase do Einstein é: uma mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao tamanho original.
Obrigado pela ajuda. Na minha assinatura tem essa frase. Agora eu acho que por emoção não me lembrei. É você que nos trouxe.
Bom dia a todos. Meu nome é Wagner Purge. Eu sou engenheiro de desenvolvimento e coordenador de projetos. Bom, eu acredito muito na questão de compartilhamento de conhecimento como geração de valor e está totalmente ligada a esse tema. Estou sempre me atualizando, né? Sempre no meio da inovação tenho comparecido.
Bom dia, eu sou a Lígia, eu trabalho na Skin Caiol, na área também de educação corporativa e com foco muito grande. A gente tem uma área lá de gestão do conhecimento, então participar dessa palestra é importante para a gente também entende a importância da inovação e o uso, né, a aprendizagem coletiva, a rede social como uma importante estratégia para a gestão do conhecimento, né? Então lá a gente vem atuando
de forma a organizar o conhecimento, ter o conhecimento como um ativo da organização, né? Então, como que a gente vai reter isso e como que a gente, através de um conhecimento, disseminando, a gente gera novos conhecimentos. Então, é um pouco isso. Hoje eu tenho um foco muito grande numa atuação com tecnologias voltadas para a educação, já que a gente fica dentro de uma área de educação. Mas a gente entende esse tema fundamental, é um caminho, né? As empresas estão, rede social corporativa é o futuro, assim, a gente vê empresas que já trabalham com isso. E o meu objetivo hoje aqui foi isso, foi tentar ver um pouquinho do que está sendo falado, de conceitos, de pesquisas mesmo nessa linha, para a gente poder imaginar dentro do nosso conceito, da nossa empresa, como que a gente pode fazer isso virar uma realidade. A gente já trabalha, mas é aquela dificuldade de colocar em prática, porque rede social todo mundo já está bem, as pessoas utilizam. E agora, dentro das empresas, como fazer isso virar uma realidade? E a questão de motivar as pessoas a compartilharem, enfim, pessoalmente as pessoas já entenderam muito essa questão da importância da rede social, as pessoas pessoalmente usam a rede social. E nas empresas, né? Como que a gente vai fazer isso virar uma realidade? Então, fico muito feliz de estar aqui nesse fórum discutindo esse tema, que é bem pertinente, e pretendo também aí dar continuidade e participar de outros eventos com vocês aí para a gente avançar nessas pesquisas.
Eu sou a professora Leila Piron, que trouxe os alunos, e vim convidada pelo professor César Ribeiro. Então, isso acho que é uma prova da disseminação do conhecimento viva. Um professor convida outro, que convida alunos, e a gente vai então criando aí uma grande rede e fazendo com que isso aconteça de uma forma bastante profissional e inteligente, aumentando a nossa capacidade de conhecimento a cada dia. Obrigada. E eu quero, já falei com a Nancy, que eu quero participar aí dos novos grupos que vocês, porventura, virem abrir. Obrigada.
Bom dia, meu nome é César Ribeiro, também sou professor universitário. Trabalhei muitos anos fora de Campinas, mas sou campineiro. Voltei para cá no final do ano passado. Participo de alguns grupos em São Paulo, onde eu trabalhei nos últimos quase 20 anos. Convidei a professora Leila, só que infelizmente eu acabei chegando no final e não participei de nada. Me perdoem, hein? Mas acho que é uma iniciativa muito bacana e pretendo estar inserido no próximo grupo.
Bom dia, eu sou o Gustavo Machado. Eu trabalho com uma área relativamente nova aqui no Brasil, que é o design thinking, que o Josué comentou. Se refere à criatividade em gestão de negócios e inovação. É uma abordagem focada no ser humano, semelhante a algumas pessoas que falaram em pessoas o tempo todo, né? E se refere também a trazer um novo olhar, que também foi comentado, em negócios e na vida de uma forma geral. E fora isso, desenvolvo alguns projetos juntamente com Josué nessa área.
Meu nome é Célia de Boa, eu trabalho na Cultura Minas, trabalho na Proteca Digital Multimídia, e estar aqui hoje é um grande motivo para a gente conseguir tentar adquirir algum conhecimento, formar melhor no assunto, para a gente poder explorar esse veículo nas bibliotecas que a PUC tem.
Faltou alguém? Faltaram? Bom, né, Marco? Nós estamos em Gaia. Gente, ó, olhando o relógio aqui, 10 para o meio-dia. A Nancy falou em provocações. Eu poderia provocar alguém de ficar até meio-dia e 10? Porque a mesa está ávida em falar. Primeiras damas? Primeira, você?
Bom, queria falar aqui sobre a implantação da plataforma, né, de discussão. A gente pode providenciar isso sim, a gente vê um grupo ou um fórum, né, vamos pensar certinho, mas a proposta está lançada, acho que é perfeitamente viável. Eu queria responder a um posicionamento que a Sibylle fez sobre as redes informais e a transferência de tecnologia, né? Formal, informal e transferência de tecnologia. Quando a rede informal, ela corre, a, inform, vou fazer o processo contrário. Se você pensar a rede formal, pensando em pesquisa, o que vale para o pesquisador atualmente? Publicações e patentes, né? Para você disseminar esse conhecimento através de artigos, através, né, de revistas indexadas e que possa ser validado, a construção desse conhecimento até a publicação dele, é, de uma maneira formal, ela é um processo longo. Quem já tentou colocar um artigo numa revista, realmente é longo, são várias revisões, volta por conta disso e daquilo. Só que a mensagem informal, ela já está sendo compartilhada numa rede a qual o pesquisador ele faz parte. Na troca de amigos, ele já validou, para ele colocar ou não daquela forma naquele artigo, ele já validou o problema junto aos pares que conhecem, entendem o assunto que ele está falando, mesmo que seja de uma maneira técnica, ele já conseguiu validar que aquele problema realmente é grande na área de atuação dele, ou validar a importância da solução que ele está propondo, ou a maneira melhor dele abordar o assunto para que seja realmente publicado depois. Então, a rede informal, a circulação daquele conhecimento, ela já aconteceu muito mais rápida. Pode não ter sido publicado no âmbito internacional, etc., mas a informal, ela já está circulando aquele conhecimento. E a outra... Isso olhando para esse mecanismo de publicação formal. Daí, se você olha para a patente, né? Vamos ser bem técnico, pensando que você é uma empresa e tem a formalização da patente. A patente, ela é colocada como um instrumento de formalização e difusão do conhecimento. Só que a patente é um instrumento formal, mais formal do que ela, né? Não tem. E como um instrumento formal, ela faz parte do planejamento estratégico da empresa, da organização, da instituição a qual ela pertence, que tem a titularidade dessa patente. Daí o que acontece? Quem aqui já trabalhou, muito provavelmente você deve estar mais próximo dessa área, uma redação de patente, ou o modo como você vai colocar, o modo como você vai redigir a informação naquela patente está casado estritamente ao planejamento estratégico da empresa. E aquela questão do pulo do gato, onde está, você pode fazer a patente ter uma suficiência descritiva para ser aceita, mas sem relatar o bendito pulo do gato, né? Que é estratégico. Só que às vezes na rede informal do pesquisador, ele não que ele vai abrir um conhecimento altamente estratégico, mas outras pessoas podem pegar esse pulo do gato ou chegar próximo disso, né? Através da rede informal. Daí o uso que ele vai fazer, né, como está protegido de patente, são outras questões. Mas se esse pulo do gato está inviabilizando uma outra pesquisa, está sendo desenvolvida numa paralela, talvez não inviabilize tanto assim, né? Só posicionamento.
Eu não esqueci seu nome. Eu vou responder a pergunta da Stefânia, que ela me fez especificamente sobre... Bom, acho que vou dar esse daqui mesmo. Sobre a questão do capital social relacional, se não há geração de inovação. Podemos dizer, pelo que foi percebido na pesquisa, que as redes sociais de forma pública e aberta, essas redes, elas são utilizadas como uma vitrine, como a Nancy colocou, não se coloca o pulo do gato, onde ele pode colocar parte da sua pesquisa da área de atuação, para que haja um ponto de encontro entre os pares e que isso se dê continuidade no âmbito privado, como se fosse uma vitrine. Vou pensar num outro exemplo, fazer uma comparação com uma rede específica que eu apresentei para vocês, que eu chamei do Facebook da pesquisa, né, da ciência, que é o ResearchGate, que, por exemplo, porque nós não temos tantos pesquisadores no ResearchGate como temos em outros países? Porque talvez o Lattes esteja funcionando muito bem no papel como uma rede de pesquisadores ou para que as pessoas divulguem a sua produção científica e que, complementarmente, esse capital relacional seja muito mais para... Olha, os meus contatos são esses, se a empresa tiver interesse, ela me chama posteriormente. Não significa que ela não gere inovação, mas que ela seria um ponto de encontro, mas que ainda carece de maturidade. As pessoas estão mais preocupadas em construir essa reputação, se fazer perceber na rede, do que acontecer neste espaço. é um potencial, mas ainda pelo conteúdo que foi analisado das mensagens públicas, não é possível dizer que já se concretizou. É algo a ser concretizado, pelo menos o que nós percebemos até o momento. Agora, um outro movimento em paralelo que eu comentei com vocês é a questão da adaptação das empresas a essa linguagem das redes sociais, né? Que foi o que o Josué colocou. Elas não vão contra este movimento, mas pelo contrário, elas acabam substituindo as suas intranets pela linguagem de uma rede social, do Facebook, ou do Baiu, né, ou do próprio Ning. Elas acabam utilizando essa ação que os seus funcionários têm, né, fora da empresa, para trazer essa linguagem e estimular a interatividade. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
Bom, o tema é amplo, muito amplo, né? Com relação à colocação... cada rede social tem Facebook, amigos, Twitter, seguidores, LinkedIn, contatos. Cada rede social tem uma forma de posicionamento, uma forma adequada de construção. Então, essa fronteira entre o pessoal e o profissional cada vez mais está tênue. Cabe a cada pessoa definir a sua estratégia e saber como integrar tudo isso de uma maneira otimizada. Né? Os amigos. Então, a resposta que eu tenho é claro que é isso daí, se dá com. Você consegue, pelas redes sociais, investigar uma série de comportamentos, de atitudes, uma série de fragmentos que você pega e consegue identificar o perfil daquela pessoa. Né? Então, essa fronteira está muito tênue. E com relação ao posicionamento da IMA, né, que realmente, vamos dizer assim, é uma empresa pública que tem uma prestação, vamos dizer, tem interesse de estar se relacionando de uma forma mais próxima com o seu cliente final, que seria o cidadão, né? Cabe talvez um posicionamento estratégico, como a IMA quer ser enxergada, como, vamos dizer, ela pode estar sendo um indutor de uma transformação social ligada à tecnologia da informação. Então, tem que ter um mapeamento realmente de demandas, de posicionamento, porque quando se fala de inovação hoje, as pessoas querem transformar a sua vida cotidiana também. Tá ligado com isso. O Ministério da Ciência e Tecnologia tem toda uma orientação de capilaridade com relação a isso. Tem o Ministério da Criatividade, né? Da economia criativa, Então, são tendências, são sinalizações que vêm do governo federal, que, vamos dizer, de políticas públicas, que uma empresa pública pode ser um facilitador, fazer um alinhamento com toda uma questão de barreira, que são demandas de políticas públicas. E entender também todo esse movimento controle social de políticas públicas. Então, uma empresa pública, como que ela vai interagir, né, de uma maneira adequada, viabilizando ou potencializando essa transferência social das políticas públicas? É um tema muito amplo, realmente. Acho que é isso.
Gostaria de comentar...
Tem uma coisa importante. Com relação a gente transformar todo esse debate e dar sequência, dar vibração, eu coloco à disposição também, tem o Ning lá, que é aquela rede social Ação e Cultura da Inovação. Hoje está com uma comunidade de 550 pessoas, mas sozinho eu não vou conseguir dar, assim, eu sou gestor. Né? Mas, então, eu coloco totalmente à disposição, posso colocar o logo da... Amanhã criar um logo. Lá tem ferramentas de criar eventos. Então, o que acontece? Um evento como esse pode ter N repercussões. Pode se formar grupos de estudos, pode se formar encontros. O importante é que as pessoas realmente continuem a se relacionar e dê sequência a esse movimento. Eu acho que é isso que é o fundamental. Então, está disponível.
Gostaria de pedir. Bom, são 1:30 e 2. Vamos até 1:30 e 10 mesmo? Está todo mundo afim?
Deixa eu só aproveitar então aqui a ideia do Josué, no lugar de criar, né, a gente poderia criar uma comunidade para discutir não só para essa manhã da inovação, mas que seja para todas as manhãs, né, Marco? Pode ser um tipo de comunidade onde a gente pode abrir tópicos e temas e as pessoas serão convidadas, né? Depois a gente pode escolher ou unir ou uma outra plataforma, né, de mídia social.
Queria um comentário que eu quero fazer agora é a respeito da referência que o José e o Marcelo Pimenta fizeram à IMA, juntando mais duas siglas, pelo menos. O CTI está assinando, né, Marcelo Pimenta? Nos próximas horas, eu diria, junto com o Vitor e o Pedro Jaime de Araújo Ziller, eles dois vão assinar um convênio. Esse convênio levou alguns meses aí para ser consubstanciado. Viu, Marco? Eu gostaria de pedir para você encerrar o, tá bom? Esse convênio já está quase pronto, né? Falta só, eu diria, as assinaturas. Também dizer que outra sigla já se junta com o CTI, que é a Telebrás. Como nunca antes na história do CTI, a Telebrás e o CTI assinaram um termo de compromisso mútuo para desenvolver coisas. E essa trilogia é oportuna. A IMA já tem um convênio com a Telebrás. A Telebrás, em janeiro, estabeleceu um relacionamento com o CTI e agora fecha-se esse um dos vários triângulos da rede, né? Fecha-se o circuito com a IMA e o CTI se interrelacionando institucionalmente. Né? E isso está dado. Já estamos no tempo disso. E com o dia de hoje, a rede se fecha, o Josué, por referência do Marco, com o Gaia como um todo, vai fazer com que a proposta que a Daniela amarra se consubstancie na prática. São meio de 5, temos mais 5 minutos. Viu, Marco? Eu creio que a pessoa, ou o grupo para fechar o evento é o Gaia, e você me pediu para você vir aqui. Pode ser? Obrigado, gente. Espero que a quebra do protocolo venha no sentido da horizontalidade que a Daniela, a Nancy e o José nos provocaram.
Wagner falou na inovação do olhar, uma inovação também, né, na forma como a gente conduz. E como eu iniciei falando, o que é importante para nós, como um órgão, governo em especial do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, é que nós possamos fomentar as articulações. O Gaia, o CTI e esse programa, ele tem no seu DNA, na sua essência, esse propósito dentro dos vários temas, dos vários projetos que nós atuamos. Então, essa proposta que foi feita por alguém aqui, né, eu acho interessante. Eu acho, Daniela, que a gente pode até ter um espaço mais aberto, né, para os temas todos que a gente trata dentro das manhãs da inovação do Gaia, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que esse tema, que você inclusive é uma especialista, o Josué, o Nancy, eu acho que ele em si, ele tem substância suficiente para justificar a criação de um grupo. Eu acho que pode aproveitar já essa plataforma, essa iniciativa existente, né? E um conceito que a gente trabalha de uma forma um pouco cômica, mas é séria, né? Que no Brasil existe muita fartura, né? No sentido de que já existem iniciativas em andamento e ainda falta muita coisa. Então a gente procurar evitar superposição, redundância. Então aproveitar esse bom movimento que o Josué deu início, né? E hoje aqui é mais uma etapa inclusive que converge uma ação que ele está fazendo com estudos e ações que a Daniela, a Nancy, através do Gaia, vem fazendo. Uma feliz coincidência de a gente poder contar com o Silvio Spinella. Por nomenclatura do governo, o cargo dele é de coordenador geral, mas na prática como seria conhecido numa empresa, um diretor de projetos. Então ele é uma autoridade dentro do CTI, então a presença dele aqui, do Arqueu, que também é um pesquisador na área de comunicação informática já há muito tempo, acho que são felizes coincidências, convergências que podem ser aproveitadas e aqui o nosso espaço é permanentemente aberto e deveremos ter agora, dia 19 de setembro, uma nova edição da Manhã da Inovação, é um tema ligado àquilo que o Bruno comentou, que é saúde e trabalho, mais especificamente saúde mental e trabalho, com a participação da Fundacentro, que é uma instituição que a gente está tendo uma aproximação. E assim, se ninguém tiver mais nenhum comentário, acrescentar mais alguma coisa? Merci. Josué, Daniela. Sim.
Então, enquanto rolava o nosso encontro aqui, disparado, iniciado pelo Gaia, eu troquei algumas mensagens com o Vitor, com o diretor, e ele também.
Obrigado.
Ele também está muito apoiador aí da iniciativa e vamos juntos, todos juntos, tudo junto e misturado.
Então agradeço a participação de todos e tenho uma boa continuidade aí na nossa sessão.